Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 39ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2017. E convido o novo vereador Laércio Fernandes Quitério que faça a leitura de um trecho bíblico.
Deus se alia ao justo. Feliz o homem que não vai ao conselho do injusto, não para no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer é estar na lei de Javé, e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto da água corrente, dá fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Não são assim os injustos, não são assim, pelo contrário, são como palha que o vento arrebata. Por isso, os injustos não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia do justo, porque Javé conhece o caminho do justo, enquanto o caminho dos injustos perece.
10 segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da 38ª reunião ordinária do dia 27/11/2017. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário.
Questão de ordem, senhor presidente. Quero levantar
questão de ordem. Só se for para discutir.
Sim,
sobre o regimento. Sobre a matéria.
É, sobre a matéria.
Negado a questão de ordem.
Sobre a matéria, senhor presidente.
Questão de ordem.
Falar sobre o requerimento.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria do expediente
quero que
de hoje. Senhor,
respeitado minha questão de ordem.
Vereador, questão de ordem negada.
Fala abaixo,
a Vossa Excelência.
Na sua casa.
Primeiro secretário que faça a leitura da matéria.
Eu quero questão de ordem, senhor presidente. Eu quero falar sobre a matéria.
Se o senhor intimar, eu vou intimar a Vossa Excelência.
O senhor não vai intimar nada, o senhor não está na sua casa. O senhor tem que me dar questão de ordem que eu vou falar sobre a matéria. Secretário. Senhor presidente, o requerimento do senhor, eu quero falar. Está cortado ou não? O senhor tem que respeitar.
Está cortado.
Está cortado o quê?
Eu posso falar, é questão de ordem.
Não tem ordem, só se for para falar do regimento. Não tem fala de matéria, de expediente, nada aqui. O senhor deixa para discutir na hora da votação.
Aqui é a casa do povo, não é a casa do senhor.
É discutir na hora, na hora do dia.
O senhor respeita a Câmara.
O senhor vai discutir na hora do dia.
Senhor presidente.
Os vereadores não são empregados, senhor.
Senhor presidente.
O vereador vai discutir o requerimento na hora do dia.
Eu pedi questão de ordem.
O senhor falou, senhor presidente, por gentileza, vereador Alex. Por gentileza, o senhor falou que se fosse para discutir algo que estivesse aqui na hora do dia, podia. Pode ou não pode?
Na hora do dia, sim.
Então questão de ordem.
Então posso falar.
O senhor não
então.
Tem que discutir nada
pode,
agora.
Senhor presidente.
Negado a palavra.
Ô, senhor presidente.
Pode cortar o microfone.
Os vereadores não são empregados, senhor, não. Quer dizer, alguns são, talvez, né? Não sei.
Secretário, pode fazer a leitura da matéria do expediente.
Eu tô falando da matéria, senhor presidente.
Não, eu estou reiterando aquilo que o presidente disse aqui a princípio. Ele disse que se fosse para discutir algo que estivesse na ordem do dia, podia. Eu quero saber se pode ou não pode.
Na ordem do dia.
Ué, então mas, pode.
Então é a ordem do dia agora, senhor presidente.
Agora é expediente.
Senhor presidente.
Pode falar, lê a matéria.
Boa noite a todos. Projeto de lei número 024 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Jataizinho para o exercício de 2017. Relatório final. Comissão Parlamentar de Inquérito CPI, criada com base no requerimento número 106, protocolado sobre o número 557 e nomeada pela portaria 022/2017, Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para apurar possíveis irregularidades praticadas pelo vereador Alex Antônio Gomes de Faria quanto à apresentação de atestado médico para evitar desconto de seus subsídios. Relatório final. Primeiro, da instalação do processo de sua tramitação, o Instituto das Comissões Parlamentares de Inquérito encontra-se fundamento legal no texto do artigo 58 da Constituição Federal de 1981, devendo ter seus preceitos regidos por simetria ao Estado, Distrito Federal e municípios. Nos dizeres de Plínio Salgado, o intuito da CPI reside sobre a apuração do fato determinado consistente no acontecimento concreto e individuado relevante de interesses para a comunidade nacional. Em data de 2/10/2017, sobre o número 557, foi protocolado o requerimento número 106/2017, de autoria do senhor vereador Maurílio Martiello, requerendo a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apurar possíveis irregularidades praticadas pelo vereador Alex Antônio Gomes de Faria, quanto à apresentação de atestados médicos para evitar descontos em seus vencimentos. Folha 1. Em data de 9/10/2017, foi realizada na 31ª reunião ordinária, onde o requerimento número 106/2017, bem como nos termos regimentais, promover a escolha dos membros da CPI, ficando decidido a composição de seus membros da seguinte forma: vereador Jorge dos Santos Pereira, do PPS, Antônio Brandão de Oliveira, do PTC, e Claudinei de Oliveira Cabral, do PV. Ato contínuo do senhor presidente editou a portaria número 022/2017, em data de 11/10/2017, nomeando os vereadores eleitos na reunião ordinária de 9/10/2017, para comporem a presente CPI, fixando o prazo de 45 dias para a conclusão dos trabalhos prorrogáveis pelo mesmo período, em havendo necessidade por uma única vez. Folha 019. Em data de 18/10/2017, os membros da CPI se reuniram para decidir a respeito da composição da mesma e dar início aos trabalhos e à contagem de prazo, ficando decidido por unanimidade a presidência ao senhor vereador Claudinei de Oliveira Cabral e a relatoria ao senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, ficando como membro o senhor Jorge dos Santos Pereira. Na data de 23/10/2017, os membros da CPI se reuniram para analisar os documentos acostados pelo autor do pedido, posteriormente decidiram encaminhar o ofício à empresa NS Treinamentos em Gestão Pública quanto à participação do vereador investigado na administração de cursos conforme relatado pelo autor, ainda ao órgão responsável pela entrada e saída de brasileiros no Aeroporto Internacional de Cumbica, também a CVC Viagem. Os ofícios foram enviados aos seus destinatários das datas de 31/10/2017 e 1/11/2017, conforme os ofícios protocolados do Correio, folha 40 a 44. Relatório. Segundo a análise do documento acostado, aos documentos acostados a este inquérito parlamentar, ficou evidenciado que não houve irregularidade quanto à apresentação de atestado pelo vereador investigado, tendo o denunciado apresentado o atestado médico para viajar, não qualifica o operador da medicina que no tratamento em questão não veda o denunciado deixar de fazer suas atividades fora do labor ou das suas veriâncias, importando ainda ressaltar que o denunciado passa por tratamento psiquiátrico e não ortopédico que vem interromper sua locomoção. Ademais, nós vereadores não temos o mínimo possível de critério para julgar um atestado médico, pois isso caberia uma junta médica indicada pela Câmara Municipal de Jataizinho. Outro fator Não menos importante é de que a CPI não deve deixar o mínimo de dúvidas possíveis, pois uma vez o caso, os atestados apresentados, tivesse algo diverso ao da legalidade, caberia ao gestor, presidente, autor do requerimento, no ato da apresentação, se negar a receber tais atestados, pois uma vez aceito, ele estaria sendo conivente de erro, podendo ainda ser considerado como ato de improbidade. Sendo assim, não podemos também dizer se houve ou não má fé nos recebimentos do atestado e, posteriormente, o presidente pedido de indicação, mas temos sim o que zelar pelos princípios legais e de imparcialidade, pois sabemos que o ator investigado são inimigos políticos e pessoais, não cabendo à CPI, tampouco aos demais vereadores servirem de julgadores de atos diversos dos regimentais. No outro caso, o autor disse que o investigado supostamente teria dado curso na cidade de Maringá em data de 7 a 9 de junho de 2017, datas estas que estava em tratamento de saúde. O autor acostou cópias de folder do curso em questão. Esta relatoria, ao consultar o site da empresa de cursos, pôde constatar que a falta de verdade dos fatos, que passo a demonstrar pelos prints na tela, a tela, quem realmente realizou o curso em questão, atualizado da página, para que não fiquem dúvidas. Desta forma, não restou nenhuma dúvida quanto à pessoa que realizou o curso naquela data foi o Dr. Bruno Grego dos Santos, ao contrário do apresentado pelo autor. No seu exame percussente da matéria, ressalta o alúdio, ator socorrendo das lições de Geraldo Ataliba, que a palavra de inquérito a que se refere o próprio texto da Constituição já indica que esse fato é irregular, ou presumivelmente irregular. Em outras palavras, é do modo, uma maneira mediante a qual o Poder Legislativo investiga uma irregularidade presumível, porque quando começa a investigar, ainda não tem conclusão, tem presunção de indício que houve uma irregularidade, uma ilegalidade praticada dentro do âmbito do Poder Executivo, então vai investigar para chegar a uma conclusão. Essa CPI sempre se volta para a investigação de um ato determinado que se presume seja irregular, senão justificaria a criação da CPI. Por conseguinte, não atendido o pressuposto mínimo quanto ao objeto da investigação ou de ato determinado irregular, não há motivo que justifica a continuidade dessa CPI. Concluindo, nos termos 3º do artigo 20 da Lei Orgânica Municipal de Jataizinho, voto pelo arquivamento desse processo, bem como pelo encaminhamento desde a presidência da Câmara Municipal de Jataizinho, para que dê ciência e publicidade aos demais pares e toda a sociedade através da leitura desse voto em plenário. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 30 dias do mês de novembro, Antônio Brandão de Oliveira Neto, vereador e relator desta CPI. Essa certidão já também? Tá. Certificamos para os devidos fins que até a presente data, 28/11/2017, às 15h29, o ofício número 001-003-004/2017, CPI originário da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI constituída pela portaria 022/2017, não foram respondidos, porém os avisos de recebimento comprovam que foram entregues aos destinatários. Por ser expressão da verdade, firmamos presente certidão para que produza os seus efeitos. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 28 do dia de novembro, Sandro Juliano Fidelis, diretor executivo da Câmara Municipal de Jataizinho. Comissão Parlamentar de Inquérito. criada com base no requerimento 106/2017, nomeada pela portaria 022/2017. Voto em separado. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, constituída pela portaria 022/2017, para apurar possíveis irregularidades praticadas pelo vereador Alex Antônio Gomes de Faria na apresentação de atestado médico para se ausentar de suas atividades legislativas por longos prazos, iniciou seus trabalhos em data 18/10/2017, onde ficou definido inclusive os cargos de cada membro que ocuparia na CPI. A CPI voltou a se reunir em data de 23/10/2017, onde ficou decidido diligenciar a empresa NS Treinamento em Gestão Pública quanto à participação do vereador Alex Faria na ministração de cursos conforme especificado ao órgão responsável pela entrada e saída de brasileiro no Aeroporto Internacional de Cumbica, bem como a CVC Viagens, indagando sobre a possível viagem internacional em investigação com a finalidade de se esclarecer o alegado do requerimento inicial. Em data de 28/2017, houve nova reunião da CPI, onde o relator vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto antecipadamente apresentou seu relatório final, concluindo pelo arquivamento do processo. O voto este acompanhado pelo vereador presidente Claudinei de Oliveira Cabral. Em seu relatório final, o vereador Antônio Brandão afirma que não houve irregularidades quando a apresentação de atestado pelo vereador investigado. Ora, tal conclusão é impossível de se afirmar, pois nenhuma diligência foi feita, realizada com o intuito de verificar a veracidade dos atestados e a condição médica do investigado, seja ouvindo os profissionais que se emitiram, sendo constituindo junta médica para a finalidade. Alega ainda o relator que sabe que o autor investigado são inimigos políticos pessoais. Caros vereadores, não podemos ser contaminados com diversidades pessoais. Entre políticos, devemos ser técnicos, que se ater aos fatos apresentados e investigar. Em todas as formas possíveis para que chegue a verdade real, para assim poder redimir ou punir alguém, se for o caso. Conclusão. Diante do relatório apresentado pelo relator, voto contrário ao arquivamento do processo pelos seguintes motivos. Foi diligenciado, conforme decidido em 20/3, a empresa NS Treinamentos em Gestão Pública, através do ofício 001/2017, CPI, ofício esse recebido em data de 7/11/2017, conforme aviso de recebimento do correio, folhas 39 e 40, ao chefe da Delegacia do Aeroporto Internacional de Cumbica, através de ofício 03/2017, CPI, ofício este recebido em data de 10/11/2017, como aviso do recebimento do correio, folhas 41 e 42, à empresa CVC Viagens, através do ofício 004/2017, ofício este recebido em data de 7/11/2017, conforme aviso do recebimento dos correios, folha 43 e 44. Considerando que o prazo inicial de 45 dias para a conclusão ainda não venceu, deveria se aguardar o seu vencimento 2/12/2017, e não sendo respondido até esta data, requerer prorrogação de prazo por mais 45 dias, conforme define portaria 022/2017, a fim de se cumprir para com o papel em que fomos incumbidos pelo plenário dessa casa de investigação dos fatos até chegarmos à verdade dos fatos. Nenhuma diligência foi realizada no sentido de se apurar a veracidade dos atestados apresentados pelo investigado. Deve-se afastar intrigas políticas pessoais da técnica investigativa a que devemos cumprir como vereador. Considero omissão dos membros dessa CPI encerrar a investigação sem as necessárias diligências, como nada podemos concluir com os documentos acostados até o momento. Câmara Municipal de Jataizinho, Estado do Paraná, aos 28/11/2017, Jorge dos Santos Pereira, vereador e membro da CPI. Requerimento 117, de autoria do vereador Maurílio Martiello, requerendo deliberação plenária quanto à CPI aberta pela portaria 0022/2017. Não tendo mais nada para ser lido das matérias da Casa da Câmara Municipal, devolvo a palavra ao senhor presidente Maurílio Marchiano.
Solicito do segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Cada vereador tem 7 minutos, por uma única vez.
É, com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães.
Boa noite, presidente, vereadores, presente, ouvinte da Rádio Nova Geração, da Nova Geração, munícipe se faz presente, o pessoal da Polícia Militar, meu boa noite a todos. Bem, eu gostaria de estar começando minha fala aqui, dizendo sobre a palestra que teve aí semana passada ali no CEPIC, sobre ideologia de gênero. Foi uma palestra bem aproveitosa, na qual se encontrou eu, o vereador Tizil, lá na oportunidade, e queria agradecer todos aqueles, os organizadores ali, pastor Alex, e o padre que se fez presente da Igreja Matriz, enfim, agradecer todos aqueles que organizou aquela palestra, que foi bem aproveitosa. E também gostaria de estar aqui comunicando novamente que essa semana o município de Jataizinho foi agraciado novamente aí com uma certidão negativa nossa, vereadora Adir, que fazia três anos que o município estava sem certidão. E depois de uma luta aí do prefeito de Dirceu Urbano, de 11 meses correndo atrás, entre idas e vindas a Curitiba, o vereador Tizil sabe disso, todos os vereadores sabemos aqui da luta dele para que conseguisse essa certidão, para que nós tivemos aqui a certidão, para que conseguisse engrenar Jataizinho no trilho certo. E com o agraciamento dessa certidão, nós já temos aí, segundo o prefeito me informou, temos aí duas emendas já liberadas. Uma é de 300 mil para Maria Júlia, outra aí é de 150 mil para a reforma do posto de saúde, que eu acredito que vai ser aquela reforma ali na rodoviária, que já foi comentado aqui várias vezes, que o posto de saúde, o prefeito está tendo uma luta aí muito grande para que leve o posto de saúde ali na rodoviária. Então, as coisas estão acontecendo, Laércio. Se Deus quiser, tudo vai encaminhar. Jataizinho vai entrar nos trilhos com essa certidão aqui. Eu acredito que para o ano de 2018. Eu acredito aí que no ano de 2018 Jataizinho vai prosperar ainda mais. E dizer também que semana passada nós cobramos aqui, eu, todos os vereadores, a respeito ali da estrada ali da BR-443, a qual estava difícil de passar ali, e eu havia dito que o prefeito conversou ali com os deputados, e essa semana passada, eu disse que o asfalto ali, o recape ali, está pronto naquele trecho da ponte até na Algodoeira. E na quarta-feira os maquinários já estiveram ali, junto com o Marcos, funcionário da prefeitura, e fizeram um recape ali, que ficou bom, né, vereadora Adir? Que sempre está caminhando por ali, está olhando, ajudou nós cobrar aqui também. E dizer que vamos sim lutar para o bem de Jataizinho. Vamos apoiar aí no que for preciso, vamos apoiar o prefeito com essas emendas, com essa certidão que acabou de chegar, e se Deus quiser, tudo vai dar certo. E também gostaria aqui de estar aqui comunicando a população de Jataizinho, que essa sessão é a penúltima sessão, que semana que vem, né, presidente, vai entrar em recesso a Câmara, vai ter mais uma sessão, e dizer que estamos aqui, trabalhando, lutando, cobrando, e cada um fazendo a sua parte. Nós cobrando aqui, o prefeito fazendo a parte dele, o secretário fazendo a parte dele, e as coisas só funcionam se tiver união. Se não tiver união, Sabugo, aí as coisas não, só vai para trás. Então, por isso que eu estou aqui, pedindo novamente aqui o apoio de todos, todos os vereadores, para que nós se une junto com o prefeito, para que Jataizinho avance. Porque quem tem a ganhar é a população de Jataizinho. São os nossos filhos, nossos netos, que aqui reside, e nós também, como vereador. Se o prefeito fazer uma boa administração, eu acredito que a gente pode estar aí pedindo voto na rua para o nosso deputado e para nós futuramente como vereador. E eu acredito nisso. Eu acredito que o prefeito vai fazer muita coisa ainda para o Jataizinho, que, como todos sabem aqui, que ficou 11 meses batalhando atrás dessa certidão e agora nós conseguimos. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Então, presidente, essas são minhas palavras e meu boa noite a todos.
É, com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, aos ouvintes, aos homens pares. Aos presentes, eu gostaria de deixar aqui, falar para o Maico Santos, que ele me enviou umas fotos, uma galeria que está aberta na rua São Paulo, na Vila Pavão, e eu já comuniquei à diretora do SAAI, a senhora Miriam, que apesar de não ser não ser de cuidados do SAAI, essa galeria, ela já mandou pôr uma placa lá para amenizar, né, o perigo de algum acidente. E também já comuniquei o Marcão Fiscal, que ele vai amanhã já tomar as providências. Obrigado, Maico, pela lembrança e por ajudar a gente a fazer o nosso trabalho. Eu gostaria de dizer que em relação a essa CPI, que nós, eu como relator, que nós fomos para o caminho do arquivamento, que vocês ouviram a leitura do relatório aí, as empresas que foram citadas via requerimento não se manifestaram nos 45 primeiros dias, que quando nós pedimos arquivamento faltavam 2 dias para vencer o prazo. Como eu deduzi como relator da CPI, que não há prova suficiente de irregularidade nenhuma do vereador Alex Farias, por quê? Porque ele foi viajar com atestado médico psiquiatra, como o relatório diz, que ele não estava impedido de andar, mas sim um tratamento de cabeça, por depressão que vinha passando. A denúncia, o vereador que fez a denúncia também disse que a empresa aonde o vereador prestou curso no período de atestado era de Maringá e não era, era de Maripá. Então houve várias irregularidades na denúncia. E eu vi também, como disse no relatório, que isso é uma perseguição de cunho pessoal do senhor presidente. O que eu não quero de mal para mim, eu não faço para os outros, que eu sou uma pessoa temente a Deus. Eu não quero por nenhum momento, ser injusto com ninguém. Por isso eu pedi o arquivamento e tive o voto junto comigo do vereador, presidente da CPI, Claudinei Oliveira Cabral. O que me espanta é que em outras CPIs que foi arquivada, inclusive por mim mesmo, no caso da CPI da Festa Junina, ninguém, o presidente dessa casa, não colocou em plenário. Mais uma vez, o nosso presidente está sendo coronel, está sendo perseguidor, injusto, Eu, como disse, o que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Eu não fico 24 horas do meu dia tentando, pensando em fazer maldade para ninguém. Como eu já, já falei, eu sou temente a Deus. Por isso que eu gostaria que os senhores vereadores analisassem bem, para não cometer injustiça. Eu vou dizer aqui o seguinte: eu não sou amigo pessoal do vereador Alex Faria. Só que não tenho nada contra ele a ponto de desejar mal ou fazer algum mal. Nem contra ele, nem contra nenhum vereador dessa casa. Por enquanto é só. Muito obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, a equipe do sargento da Polícia Militar, meu boa noite. A todos os ouvintes do Rádio Nova Geração. Eu só queria mais uma vez, senhor presidente, vereadores, cobrar ali novamente, vou cobrar aí do executivo, do nosso barracão lá, do emprego, que está abandonado. Fui cobrado essa semana lá, onde os vândalos estão lá, tirando, quebrando tudo lá, acabando de arrancar aquelas portas e janelas lá do barracão. E onde nós brigamos aqui por um barracão da indústria, para vir uma indústria em Jataizinho, e hoje nós temos um barracão que foi desocupado pelo empresário Vanderlei, o Mãozinha, e agora está lá abandonado. Eu acho que o prefeito deveria olhar com carinho lá. Amanhã já, nós já todos os vereadores cobrou, o vereador Adir, o vereador Antônio, o vereador Toninho, Gordo, Dindinho, Jorginho. E novamente o vereador Antônio. Ontem fui cobrado de novo, onde eu fui lá na Água das Flores ontem cedo e me cobraram. Que estão levando tudo, Adir. Estão acabando o banheiro lá, que era um banheiro limpo, estão acabando com tudo. Então a gente luta, aprova projeto, doa terreno, e agora tem um barracão lá para 30, 40 empregos e está abandonado. Então, estou aqui mais uma vez aí, os vereadores aí que vão lá no gabinete amanhã, às vezes o vereador vai lá cedo, como eu trabalho, não tem como ir, cobre do executivo, peça para ele que corra lá, tem um monte de empresas, pequenas empresas que quer vir para Jataizinho, e está lá pronto o barracão, é só chegar e instalar, vereador Adir. O senhor sabe disso? Então a gente está aqui, eu estou aqui novamente pedindo para o executivo que faça alguma coisa para o nosso barracão. Senão, daqui um dia vai estar só o esqueleto daquele barracão lá. Porque nessa crise que se encontra, não só o Jataizinho, mas o Brasil inteiro, nosso país, nós sabemos que a turma vai arrancar tudo quanto é tipo de coisas que pode ser usada em condição de casa. Então eu deixo aqui mais uma vez o meu apelo. Prefeito, olha para o barracão do emprego. O único barracão de emprego que nós temos em Jataizinho está lá abandonado, jogado. Porque está jogado, vereador Adir. O senhor mesmo foi testemunho, acho que o senhor foi lá e viu que lá a turma está levando tudo. Então, deixo aqui que amanhã, se algum vereador for no gabinete do prefeito, amanhã cedo, já cobra para prefeito. Nós temos que olhar aquele barracão. É o único barracão que ganhou aí do deputado Alex Casiani, não lembro o ano, 2004, eu acho. 2003. Então, peço que o prefeito tome as providências cabíveis sobre esse barracão. Que a semana que vem eu não quero estar aqui de novo cobrando, não. Então, também quero mandar um abraço aí família, né, diretora, que está aí, vereador, pela sua luta aí, concluindo aí os trabalhos lá da rede de esgoto, né? Não sei se o senhor viu lá, o cara que viu. Até... Então, indicação do senhor, o senhor que correu atrás, fez, correu e realmente está trabalhando. Está lá, já está quase terminando, já está lá para cima do polaco já, do serralheiro, da sua indústria. E a gente fica feliz saber que a diretora da SAAI está se esforçando o máximo que pode. Então, quero deixar aqui um abraço à Miriam, né, que continue fazendo para o Jataizinho. E né, dar os parabéns aqui pela indicação do vereador Adir, que a Miriam atendeu com o maior carinho, que é a necessidade daquele pessoal lá do outro lado do asfalto. Então, são essas as minhas palavras, senhor presidente. Estaremos discutindo todo requerimento.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes que nos acompanham aqui na Câmara. Quero, em especial, saudar aqui a Polícia Militar presente, saudar o ex-vereador Wagner Moreno, Sabugo, o suplente aqui da nossa bancada aqui, o Igor Sabará, a comunicadora Preta Pires, viu? Sejam todos bem-vindos a essa casa sempre. E aqueles que têm vontade de vir, que de repente não exercitaram tanto essa cidadania, de repente pelo tempo de trabalho ou por outras situações, seja ela qual for, que no próximo ano o cidadão possa, de fato, estar acompanhando aqui os trabalhos dessa casa. Acho que é muito importante, né? Sair um pouquinho das redes sociais, porque a gente percebe que toda vez que acontece algo polêmico em relação ao político, a gente apanha igual... É complicado, né? E muitas vezes o cidadão não sabe o que de fato tem acontecido. O vereador Cícero e o Gordo lembrou da certidão liberatória concedida ao município. Quero lembrar que parece-me, não sei se até eu deveria ter conhecimento para dizer aqui, é um erro meu, mas parece-me que essa certidão tem validade de 30 dias apenas. Muito ruim, né? Em pleno mês de dezembro, recesso para tudo aí, e aí você tem uma certidão de 30 dias. Mas já é um passo, vereador Tizil, porque a gente, eu em especial, teci muitas críticas às viagens do prefeito para a capital, ao Tribunal de Contas. Acho que a gente não pode ser covarde, a gente tem que lembrar aqui, né, porque ontem eu falava uma coisa, então não tenho, tem um mínimo de coerência, né? Não adianta que hoje chegar e dizer. E hoje a gente percebe que eu ouvi a votação de um dos membros do terceiro Tribunal de Contas, o vereador Antônio, vereador Alex, e ele dizia o seguinte lá, que mediante devido ao esforço da prefeitura no Jataizinho, quer dizer, do prefeito, Jataizinho estava conseguindo a certidão, porque, só que a gente sabe que isso não é tudo, né? Isso é paliativo, no mês de dezembro é muito pouco, mas já é alguma coisa. A gente percebe que, infelizmente, o prefeito herdou, tem muita gente que não gosta que fala, mas herdou aí uma situação caótica, assim como outros herdaram em outros municípios, e que agora ele tem que ajeitar a casa. Até me chamou a atenção aqui, senhores vereadores, o ofício número 1935/2017, de autoria da diretoria do gabinete da presidência do Tribunal de Contas do Paraná, informando sobre o acórdão do parecer prévio número 358/17 da primeira Câmara, referente à regularidade com ressalva das prestações de conta do município de Jataizinho no exercício de 2015. Isso é importantíssimo, hein, vereador Antônio? Vereador Zício, vereador Alex, vereador Adir, Laércio, Jorge, vereador Tizil, presidente dessa casa, vocês que já tiveram a incumbência aqui de votar contas, eu pela primeira vez, a gente sabe que aqui, de fato, está a vida política de alguém nas nossas mãos, só que a gente tem que analisar com muito carinho, viu, vereador Zício? Eu gostaria de estar analisando isso aqui, porque é complicado, hein? Prefeito... Em as poucas conversas que a gente tem com ele, ele tem dito aí que existem inúmeras irregularidades que ele herdou e que por isso ele não consegue certidão. E nós vamos ter que votar isso aqui. Então, eu quero até exercitar isso aqui, ver se de fato vai existir convencimento para votar ou não essas contas aqui do prefeito Hélio Duque. Mas a gente vai se orientar nessa casa. Eu tenho certeza que a experiência que os pares têm aqui, a experiência de cada um aqui não deixará a gente falhar. Então, por enquanto, é só. Eu vou falar também a respeito da CPI, porque eu faço parte dela. tive a incumbência, vereador Antônio Blandão de Oliveira, assim como Vossa Excelência e o vereador Jorge dos Santos, de fazer, Jorginho, de fazer parte dessa CPI, assim como tive a coragem de fazer parte das demais, das outras. E eu sempre digo o seguinte, né? É, vai chegar um momento aqui que, independente de idade, nós vamos conseguir separar uma coisa da outra. Porque toda vez que houve um chamado, eu tive a coragem. Com meus 30 e alguma coisa, eu tive a coragem de colocar a cara. Eu não quero que ninguém concorde com decisão minha. Eu respeitei o relatório do vereador Antônio. Mas eu quero que me respeite. Assim como respeitei a decisão do vereador Jorge. É só isso. Acho que ninguém tem que concordar, mas a gente tem que se respeitar aqui. Então, por enquanto, é só com a palavra agora o excelentíssimo senhor vereador. Hoje a lista de presença não está aqui, não sei por qual motivo, pela primeira vez, e eu acabo me atrapalhando com o nome, viu? Mas com a palavra, o excelentíssimo vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, sargento mercante, junto com o seu parceiro, ao meu amigo Sabugo, ex-vereador Wagner Batista Moreno, ao Igor Sabará, suplente do outro lado da bancada, né, meu amigo? Seja bem-vindo. E meu boa noite também a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Eu gostaria de agradecer, como o vereador Cício disse, nós somos convidados aqui pela Maristela e a doutora Renata, juntamente com o Pitoco, o pastor Alex, para que nós fizéssemos presença no CEPIC, no dia 24, que foi ideologia de gênero, onde o nosso amigo de cadeira, o vereador da cidade de Londrina, o senhor Ricardo Barros, foi palestrante juntamente com o padre Lino. Lá também esteve presente o pastor Alex, padre José de Lima, padre Sidney, outras lideranças de igrejas. A gente até aguardava mais pessoas, mas assim mesmo ainda teve uma boa quantia de pessoas, né, vereador Cícero? Onde a gente foi muito bem recebido. Gostaria de agradecer a todos lá, nosso muito obrigado, e dizer também que sábado a gente esteve na praça, fomos cobrados de algumas lâmpadas ali na praça, por algum comerciante, outras lideranças da cidade, e estava difícil hoje para fazer já a indicação, que já tinha passado, mas falamos aí com o secretário de obras, o senhor Marcos Martelli, aonde fomos bem atendidos, disse que amanhã mesmo já vamos estar agilizando, mesmo porque quarta-feira já começa a festa, né, vereador Jorge? É quinta? Então, quinta-feira. Então, aí já garantiram que até quarta-feira vai estar funcionando ali. E agradeço o senhor presidente pelo espaço. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Oi. Bom, senhor. Me dá o microfone aqui para a gente.
Alô. Senhores vereadores, população presente, boa noite. Bom, a população tem questionado algumas coisas a mim. E quando eu me direciono ao gestor responsável pela Câmara, que na verdade ele é a Câmara Municipal, o Todo-Poderoso aqui dentro, então não quero falar da sua vida pessoal, até porque não representa nada para a sociedade Ataizinho, todo mundo te conhece, desde Ladeão de Veinha até Ladeão de Água, então todo mundo te conhece. Então não cabe a mim rotular o senhor. O que cabe a mim é falar da tua administração. Onde um eleitor, analisando as diárias da Câmara, percebeu que o senhor, presidente, pegou três vezes diária, junto com o assessor teu, empregado do senhor, que o advogado da Câmara é empregado do senhor há 15, 20 anos, como o senhor fala sempre, e os senhores vereadores e a população de Ataizinho pagou diária para o presidente. Supostamente tinha ido no Tribunal de Contas ver o processo da Câmara, né? Aí, só que ele esqueceu o seguinte, que quando você vai para o Tribunal de Contas, Você passa numa roleta lá e você tem que ter um relatório de quem foi no Tribunal de Contas. E quando você puxa o CPF do presidente, do advogado, esse ano ele nunca esteve na porta do Tribunal de Contas. E a população de Jataizinho pagou 3 vezes diária. Inclusive, uma das vezes, viu, o senhor que está aqui, ele foi fazer um serviço para o senhor particular, lá no, na educação de Curitiba, com dinheiro da Câmara. Então, se o senhor pagou ele alguma coisa para fazer, não sei se pagou ou não, ele falou que ia trabalhar para o senhor, mas ele foi com dinheiro da Câmara, nós que pagamos para ele ir. Então, isso o senhor tem que explicar para a população, senhor presidente. Assim como o senhor tem que explicar para a população, o senhor, como um homem cumpridor das leis que o senhor fala que é, como que pode um presidente da Câmara, no dia 20 agora de novembro, ter uma decisão lá em Curitiba, num processo do senhor, e o advogado da Câmara está lá advogando para o senhor? O senhor acha moralmente correto isso? Isso que o senhor tem que explicar para a população. Não é vir falar se eu tenho dívida minha particular ou não. Até porque eu faço um desafio para o senhor. Traz tua certidão do Serasa CEPOC semana que vem, que eu levo a minha. Para ver se o senhor... O senhor gosta de falar com... Na verdade, o senhor traz uma pastinha aí, o senhor acha que eu tenho medo do senhor. Porque se eu fosse trazer papel do senhor que tem lá na justiça, desde bater em mulher, desde bater em quem o senhor não paga, eu ia ter que trazer um caminhão cheio de papel aqui do senhor. Então essa coisa não é irrelevante. O que é relevante para a sociedade de Ataizinho é dizer que o senhor faz um ano que é presidente, conseguiu comprar uma cafeteira e 3 bandeiras para a Câmara. Isso que é relevante. Agora o senhor vem falar que eu roubei a Câmara, se tudo que eu fiz tem assinatura do teu advogado, que era assessor meu, que para o senhor votar em mim presidente eu tive que colocar ele na Câmara, o senhor vendeu o seu voto. Tudo que tem na Câmara que eu fui feito é o diretor da Câmara que está junto, que é o diretor seu. Agora, no meu tempo, os dois eram ladrão, agora não são mais. No tempo meu, o Juliano e o Zeca não prestavam, agora eles prestam. O senhor tem que lavar essa cara do senhor. Respeitar o povo de Jataizinho. O senhor tinha que falar para a população por que que em 2013, hoje não tem dinheiro para pagar os professores, e o senhor recebeu 50 mil da prefeitura com dinheiro do Fundeb. É o dinheiro que está faltando para os professores hoje. Isso que o senhor tinha que falar. O senhor tinha que falar por que o senhor pegou o assessor jurídico da Câmara 2 vezes e mandou ir lá falar com o prefeito para fazer um acordo com o prefeito e receber 60 mil reais que o senhor parava de bater nele. O que é esses 60 mil que o senhor tem para receber da prefeitura, senhor? Porque aqui eu sei, o senhor está demitido. Isso que o senhor tem que falar para a população. O senhor foi demitido. Além de ser demitido, o senhor está com perigo ainda de mandar 3 ou 4 amigos seus para a cadeia. Porque o senhor mandou advogado seu ir lá na prefeitura fazer um parecer dentro da sala do prefeito, do ex-prefeito, para fazer o senhor ser candidato. Hoje nós não temos uma vereadora legítima aqui, porque formaram uma quadrilha segundo o Ministério Público para fazer o senhor ser candidato. Agora o senhor fala que eu sou inelegível? O senhor é bandido para a justiça. Então, para mim, e por falar nisso, o senhor é bandido e não é homem também. Porque o senhor falou para os vereadores que se até dia 30 eu não estivesse na Câmara, o senhor ia mandar o Zeca e o Juliano embora. O senhor tem que ter palavra, vereador. O senhor tem idade quase para ser meu pai. E não tem palavra. Eu achei até que ia ser exonerado essa semana o assessor jurídico, até porque em 2016 o senhor foi em Biporã no Ministério Público e denunciou o ex-presidente, que está lá o inquérito correndo, que aqui tinha um advogado concursado e a Ketbury não podia trabalhar aqui. Inclusive o senhor e o outro vereador, que está na lista do senhor, eu acho, né, de pagamento aí, daquele esqueminha que o senhor faz, tá? Então, é bom ter imunidade nas palavras, né, vereador? E o senhor percebe que eu não estou falando nada da vida pessoal do senhor? Estou falando da Câmara. Tem mais um, né? Então, senhor presidente, isso o senhor tem que explicar para a população. Fala sobre o processo que o senhor foi demitido para a população e por que o senhor está com pressa agora de aprovar as contas do prefeito municipal Hélio Duque, ex-prefeito. Porque na outra vez o senhor aprovou com peças do Wilson para ser presidente. Ele passou a perna no senhor, né? Porque, na verdade, quem vai confiar no senhor? E agora o senhor está com pressa aqui para aprovar as do ex-prefeito. Por que, que essa pressa toda? É para pagar o compromisso que ele fez para o senhor ser candidato? Então, senhor presidente, essas coisas o senhor tem que falar. O senhor tem que falar o que, que o senhor fez esse um ano, sem ser maldade para mim, sem ser maldade para o Toninho, sem ser maldade para o Dirceu Urbano. Porque na relatoria, no dia que o vereador Antônio foi ouvido na CPI dele, ele disse que no dia da minha CPI, o senhor fez igual aquela vez do Dil. Só que dessa vez o senhor fez diferente. O senhor pegou e deu um papelzinho para cada um votar na comissão. Tá? Então era isso que eu tinha para falar, senhor presidente. E usa seus 7 minutos também. Tá bom? 7 minutos.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira. Jorginho.
Senhor presidente, senhores vereadores, população que se faz presente, munícipes que acompanha através da Rádio Nova Geração, boa noite a todos. No início da minha fala, eu queria parabenizar o Departamento de Esporte, na pessoa do secretário de Educação, Celso Ribeiro, o Zizico, que faz um trabalho junto ali no Departamento de Esporte, onde nós tivemos ontem a semifinal do futebol de campo ali no estádio municipal de Nils Stricker, e no próximo domingo isso será a grande final que será realizada ali no estádio municipal. Então, parabéns, já convido a todos aqui para participarem dessa grande festa, dessa grande final que vai ser no próximo domingo. E também, nós que cobramos aqui na casa, alguns vereadores, o apoio ao futsal feminino desde a Taizinho, e o prefeito, o secretário de Educação, Celso Ribeiro, já atendeu prontamente esse pedido. Ontem teve aí um torneio onde participou 12 equipes, onde o vereador Tizio se fez presente lá em alguns momentos do torneio, onde também eu não consegui acompanhar, porque foi das 9 horas da manhã até quase 19 horas da noite. E teve ali o incentivo do município. E o bonito é ver que os outros municípios, vereador Adir, também incentiva de uma maneira forte o esporte feminino. Tá, tinha ônibus de Cafeara, ônibus de Porecatu, ônibus de diversas localidades aqui da região, trazendo aí o time feminino. Então, que o prefeito Dirceu Urbano siga esse exemplo também. Tá, quantas dezenas de meninas estavam ali ontem participando? Aqueceu o comércio da cidade. Tá, nós tivemos aí restaurantes do município onde vendeu para essas meninas, para essas equipes que vieram participar aqui em Jataizinho durante todo o dia. Então fica aí os meus parabéns ao Zizico, ao Celso, ao Gilberto, à Gisele, que prontamente sempre tem se prontificado a dar esse incentivo para essas meninas, ali a Daiane Barbosa ali também, que tem ajudado e muito, sempre cobrando aqui de alguns vereadores. Eu sei que na grande maioria, todos quando são procurados de alguma maneira, sempre têm ajudado. Então, parabéns. Tá, o Celso, ao Zico, as meninas que participaram, em todos os municípios que vieram. E que o prefeito aí, no ano de 2018, coloque o futsal feminino, todas as modalidades praticadas por elas no calendário esportivo de Jataizinho, para poder estar apoiando, porque é o nome da nossa cidade que eles têm levado para fora. Quero dizer também que essa semana começa aí a festa da padroeira em Jataizinho, parabenizar toda a comissão organizadora, o pessoal da igreja ali que todo ano faz esse evento e sempre é um sucesso. As pessoas que têm ajudado aí o Briola, através da Rádio Nova Geração, têm prestado um grande serviço para que essa festa seja grandiosa. Todas as pessoas, enfim, que têm participado deste evento. E o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, ele abordou um assunto aqui importante e muito interessante, vereador. De repente, tem algumas coisas que estão acontecendo no município que talvez nós não conseguimos saber. E essa situação da pessoa mandar essas fotos para a gente, no nosso WhatsApp, no nosso telefone, isso é muito importante que você, dependendo do departamento, você já transfere essa foto já para o responsável pela pasta. Então, isso é muito importante. Então, quem não tem o meu telefone, eu tenho um único telefone já faz uns 10 anos, é o 984-27-9190. Então, quem quiser mandar as fotos de um bueiro, de um mato, de um buraco, o que tiver na cidade, pode mandar que eu estarei transferindo para os órgãos competentes. Se for uma coisa da educação, eu mando para o secretário. Se for coisa do departamento de obras, eu vou estar mandando ali para o Marcão. Se for do meio ambiente, eu vou estar mandando ali para o Adriano Antonioli. Então, isso é uma coisa louvável. Então, que as pessoas possam estar mandando aí essas imagens, essas cobranças que eu estarei transferindo para os órgãos competentes. Queria, presidente, nós temos um projeto que veio, foi protocolado nessa casa, o 024/2017, onde o prefeito pede aqui uma verba suplementar de R$1 milhão daquela situação que tem com o fomento do Estado do Paraná, para fazer esse empréstimo, para estar viabilizando aí a aquisição de um terreno para tentar atrair os empresários da região a se instalar em Jataizinho. Então, ele pediu com regime de urgência que nós, aqui, que essa presidência pudesse estar marcando uma reunião extraordinária essa semana e que na próxima segunda-feira nós já eliminamos esse projeto na segunda votação e que na terça-feira a direção dessa casa encaminhe para o prefeito municipal, como disse aqui o vereador Claudinei de Oliveira Cabral, essa situação que nós recebemos essa semana da certidão negativa, que é uma certidão temporária, é claro que pode ser prorrogada, que as mesmas pessoas que analisaram possam vir a estar fazendo isso sempre, mas vamos aproveitar esses 30 dias, existe aí um recesso onde praticamente depois do dia 15, o Estado, ele pare, o vereador Gordo já citou isso também, mas que nós possamos dar nossa contribuição dessa maneira, tá? Desse jeito a gente fez aí, esses 11 meses que passou, o prefeito pede mais esse projeto, que essa presidência possa estar atendendo aí com carinho essa situação do Poder Executivo. E com relação a CPI que foi criada nessa casa, eu quero deixar bem claro a minha posição. Eu nunca, em nenhuma da CPI, eu nunca participei de nenhuma reunião para tentar prejudicar A, B ou C, nunca. Mas isso é na minha vida de mandato. Eu nunca participei de reunião para pedir cabeça de prefeito, para caçar prefeito, nunca. E o mais importante, na minha história de mandato, eu nunca fui convidado, e se for convidado também, nunca vou. Tá, nunca vou participar, o dia que eu tiver de tomar qualquer decisão, chego aqui, um vereador fizer qualquer denúncia, eu vou saber, para entender se é correto, se não é correto. Então, eu sei que uma ou outra pessoa sempre pelas costas, desce o cacete no vereador Jorge aí, em alguns locais públicos, mas eu estou muito tranquilo. O meu parecer contrário ao do vereador Antônio, ao do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, nós conversamos bastante sobre isso, tá, no dia da reunião. Tá, eu coloquei para eles a minha situação, não quis, tanto que a presidência dessa comissão foi oferecida para mim. Eu, de imediato, eu me recusei a ser presidente dessas comissões e quero deixar bem claro, tá? De todos os tempos que eu estou na Câmara, isso é um grande atraso da política municipal em Jataizinho. É um grande atraso. Tá? Nós fazemos um mundo de coisa, tantas coisas, e vai para lá, vem para cá, investiga e sempre acaba naquilo que a população acha. E depois, doutor José Augusto, quando acaba tudo não dando nada, o povo ele vê de uma maneira, alguém comprou alguém para não votar, por... é isso que o povo acha da Câmara Municipal. Então eu quero deixar bem claro que eu estou super tranquilo, então fiz esse parecer contrário, até para me proteger, porque poderia sim ser arquivada, poderia sim ser prorrogada, eu acho que se tivesse prorrogado, o efeito seria o mesmo, nós não teríamos resposta de nada, de lugar nenhum, é o que eu entendo, é o que o meu ponto de vista faz com que eu falo isso aqui. Então fiz isso aí dizendo que nós não tivemos as informações que teríamos que ter e acho que se tivesse prorrogado não teríamos também as informações necessárias para que a CPI pudesse prosseguir. Então fica aqui meu boa noite a todos, quero agradecer a todos pelo carinho e mais uma vez reforçar, presidente, esse projeto 024/2017, que nós possamos, durante essa semana, fazer uma reunião extraordinária e, na próxima segunda-feira, votar esse projeto, porque é de suma importância para o nosso município. Obrigado a todos pela atenção.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martiello Bidu.
Bom, senhores vereadores, ministro aqui presente, ouvinte da Rádio Nova Geração, meu boa noite. Quero dizer aos meus nobres pares, para a população, ouvintes que está ouvindo aí, que certas palavras, se viesse de outros vereadores, eu até ia me preocupar. Eu sempre preguei aqui, desde quando sou presidente, que qualquer vereador aqui, se essa presidência tiver alguma coisa de errado aqui, tem que ser denunciado. Esse negócio de ficar falando em WhatsApp, falando, isso não resolve. Deixei bem claro aqui que essa presidência, qualquer vereador tem direito de ir lá e denunciar. Então, se a palavra tivesse vindo do vereador Adir, eu ia me preocupar. Porque o povo conhece cada vereador aqui, conhece a vida de cada vereador. Então, não me preocupo com certas palavras. E quero dizer, estive aí conversando com o prefeito de Urso Urbano aí no Banco do Brasil, onde esteve o café da manhã, vereador Adir, vereador Tizil, esteve presente. Pouco minuto que a gente conversou com o chefe do Poder Executivo. Ele está muito confiante, né? Nos convênios, depois que pegar a certidão. E eu torço para isso. Torço porque não é para mim que ele vai fazer as coisas. Ele vai fazer as coisas na cidade, para a população de Jataizinho. E é aquele anseio que a população vem cobrando. Então, também torço para que, realmente, vereador Tizil, o prefeito consiga esses convênios, esses dinheiros que estão lá pendentes, dependendo de certidão, para que consiga resolver o anseio da população. Não havendo mais nada, essa presidência, passamos o período destinado à ordem do dia de hoje e coloca em discussão o requerimento 0117/2017, de autoria do vereador Maurílio. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente na presença de Vossa Excelência, diante do plenário da casa, nos termos do regimento interno, expor e requerer o que segue. Foi criada uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, constituída pela portaria 022/2017, após a deliberação plenária necessária para apurar possíveis irregularidades praticadas pelo vereador Alex Antônio Gomes de Faria, na apresentação de atestados médicos para se ausentar de suas atividades legislativas por longos prazos. Em data 28/11/2017, a CPI se reuniu e deliberou pelo arquivamento do processo, com base no relatório final do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, relator acompanhado pelo voto do presidente vereador Claudinei de Oliveira Cabral. O vereador Jorge dos Santos Pereira, membro apresentou voto em separado, contrário ao arquivamento pelos seguintes motivos. Primeiro, foi diligenciado conforme decidido em 23/10/2017 a empresa ANS Treinamento em Gestão Pública, através do ofício número 001/2017, CPI, ofício esse recebido em data 7/11/2017, conforme aviso de recebimento dos Correios, folha 39 e 40, ao chefe da delegacia do Aeroporto Internacional de Cumbica, através do ofício número 003/2017, CPI, ofício este recebido em data 10/11/2017, conforme aviso de recebimento dos Correios, das folhas 41 e 42, e a empresa CVC viaja através do ofício número 004/2017. CPI, ofício este recebido em data de 7/11/2017, conforme aviso de recebimento dos Correios, das folhas 43 e 44. E, considerando que o prazo inicial de 45 dias para conclusão ainda não venceu, deveria se aguardar seu vencimento em 2/12/2017. E não sendo respondido até essa data, requerer-se a prorrogação de prazo por mais 45 dias. Conforme definido na portaria 022/2017, a fim de se cumprir para com o papel a que fomos incumbidos pelo plenário dessa casa, de investigação dos fatos até chegarmos à verdade dos fatos. 2. Nenhuma diligência foi realizada no sentido de se apurar a veracidade dos atestados apresentado pelo investigado. E, terceiro, deve-se afastar intrigas políticas pessoais da técnica investigativas a que devemos cumprir como os vereadores. 4. Considero omissão dos membros dessa CPI de encerrar a investigação sem as necessárias diligências, pois nada podemos concluir com os documentos acostados até o momento. Senhores vereadores, as comissões, tanto permanentes quanto temporárias, são órgãos técnicos, constituídos pelos próprios membros da Câmara, destinado em caráter permanente ou transitório, a proceder a estudos, emitir pareceres especializados, apresentar proposições, realizar investigações e ainda representar o Legislativo no artigo 30 do Regimento Interno. No exercício de suas atribuições, elas podem convocar pessoas interessadas, tomar depoimentos, solicitar informações e documentos, proceder a todas as diligências que julgar necessárias ao esclarecimento do assunto, conforme o artigo 52 do Regimento Interno. Ocorre que a CPI em questão não aguardou o prazo final para a conclusão de seus trabalhos, que seria no dia 1/12/2017. O fizeram em data 28/11/2017. Todos os ofícios encaminhados para elucidação do que foi alegado no requerimento inicial de minha autoria encontra-se pendentes de respostas. Mesmo sabendo que todos foram entregues ao seu destinatário, conforme os comprovantes de aviso de recebimento anexo. Aos autos, portanto, A CPI não fez o seu papel de esclarecer os fatos. Conforme voto do vereador Jorge Pereira, membro da CPI, sequer diligenciaram quanto à autenticidade dos atestados apresentados pelo vereador investigado. Lembro aos senhores pares o nosso dever enquanto vereadores. Artigo 66. Compete ao vereador participar das comissões temporárias. Artigo 67. São obrigações e deveres dos vereadores. Segundo, exercer atribuições enumeradas no artigo anterior. Terceiro, cumprir os deveres dos cargos e função para os quais tenho sido eleito, designado ou escolhido. E ainda, o artigo 37 compete aos presidentes das comissões zelar pela observância dos prazos concedidos à comissão. Desta forma, pela inobservância do que está disposto em nosso regimento interno, requeiro, primeiro, a continuação da investigação, uma vez que o prazo ainda não havia expirado, sendo que, inclusive, havia possibilidade de se estendê-lo por mais 45 dias, a fim de se completar o trabalho designado. 2. A substituição do presidente da CPI, vereador Claudinei de Oliveira Cabral, e do relator, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, devido às suas omissões para com seu dever de investigação dos fatos apresentados, sem as necessárias diligências que se fazem, mister, a fim de se esclarecer a verdade dos fatos. Lembro que a substituição de membros de comissão é possível conforme disposto no artigo 59 do Regimento Interno. Artigo 59. As comissões especiais e de inquérito que não se instalarem dentro do prazo de 10 dias, após a nomeação ou designação de seus membros, ou deixar de concluir os seus trabalhos dentro do prazo estabelecido, serão reformuladas com a designação de novos membros, salvo se para a última hipótese haja sido prorrogado o prazo a pedido das comissões. E que a deliberação, para o tanto, deve ser de plenária, do artigo 132. O artigo 132 depende de deliberação do plenário e serão escritos, sujeito à discussão e votação, os requerimentos que solicitem. Quarto, destituição do membro da comissão. Lembra ainda aos nobres pares que há previsão regimental quanto à substituição dos membros da mesa executiva por omissão ou ineficiência no desempenho de suas atribuições. Artigo 16 do Regimento Interno. O artigo 16, qualquer componente da mesa executiva poderá ser destituído do seu cargo quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para completar o mandato. E que o mesmo, não havendo previsão direta de substituição de membros da comissão por omissão ou ineficiência, todos os casos não previstos no regimento interno da Câmara Municipal de Jataizinho deve ser resolvido de forma soberana pela deliberação plenária do artigo 206 do Regimento Interno. O artigo 206, os casos não previstos desse regimento serão resolvidos soberanamente pelo plenário e as soluções constituirão precedente regimental. Desta forma, conforme dito antes, solicito a deliberação plenária quanto à continuação da investigação desta CPI e à substituição dos membros elencados anteriormente, com a subsequente eleição de novos membros, para que o trabalho seja completado de forma justa, uma vez que o requerimento de abertura da CPI obteve o voto favorável de todos os vereadores dessa casa. Sala das sessões da Câmara Municipal de Jataizinho, aos 30 dias do mês de novembro de 2017. Essa presidência vai colocar o primeiro, o segundo em votação.
Quero discutir o requerimento, senhor presidente, por gentileza.
Vai ser discutido o requerimento. Okay,
mas antes de ser colocado em votação,
mas essa presidência vai colocar depois de votação separada.
Ok.
Então, esse requerimento, meu caro vereador Claudinei de Oliveira Cabral, está em discussão.
Bom, o que foi questionado aqui foi a nossa honra hoje, vereador Antônio. Então, antes de mais nada, eu não sei como funciona, mas eu gostaria de renunciar aqui ao meu papel de segundo secretário nessa mesa. Eu gostaria, por gentileza, eu estou renunciando, nesse momento aqui, o meu papel de segundo secretário nessa mesa. Vou ver se farei por escrito, gostaria, porque o questionamento feito aqui hoje foi um questionamento covarde.
Eu gostaria que você fizesse.
Não, farei por escrito sim, porque Vossa Excelência merece isso. Tudo menos omissão e menos mexer com o meu caráter. E agora eu gostaria de falar diretamente com Vossas Excelências, vereador Adil, vereador Laércio, vereador Antônio Laércio dos Reis de Tizil, porque eu tenho muito respeito. Vereador Tizil, nós fechamos aqui uma CPI das terras recentemente e Vossa Excelência foi contra o meu relatório. Vossa Excelência há de se lembrar disso. Nós remetemos aquele relatório contra a sua vontade, contra a vontade do prefeito municipal, ao Ministério Público. Não houve indagação nenhuma. Não se remeteu a esse plenário decisão alguma, a não ser simplesmente, senhores, a leitura do relatório, vereador Antônio. Pô, as coisas mudam, assim, eu tenho muito apreço e respeito pelo presidente. Mas a partir do momento em que eles, segundo o artigo 132, 59, 58, eu tenho que saber pelo menos ler, pelo menos interpretar a lei. Eu não posso ser induzido a erro aqui. A partir do momento em que o que está sendo questionado aqui é o trabalho meu realizado, ó, vem cá, vocês deram a incumbência que eu pudesse presidir. Hoje, ao votar contra o Alex aqui, os senhores não estarão votando na vontade do algoz dele. Vossas Excelências estarão votando e me taxando por incompetente, por alguém que foi omisso e por alguém que possivelmente se vendeu. A minha família não merece ouvir isso, Alex, porque você não me ofereceu um centavo. Não foi essa conversa direta aqui, mas tudo leva a crer que a omissão nossa foi por isso. Qual o dispositivo quando se diz aqui em omissão? Ah, essa comissão foi omissa. Nós concluímos o trabalho, vereador. O senhor pega aqui, ó. Vamos ao artigo 58 aqui, ó, do regimento interno, que eu fiz questão de lendo enquanto a Vossa Excelência, Vossa Excelência que sempre me aconselhou, Vossa Excelência que podia ter conversado comigo durante a semana e que nunca me pediu a cabeça do Alex. Muito pelo contrário, eu já vim aqui pedir, porque eu sou tudo, mas eu não sou covarde, Alex. Eu já vim aqui pedir seu pescoço, viu? Porque você merecia por algumas coisas, segundo a minha opinião. Eu não sou covarde. Agora você pega aqui o artigo 58 e que serve para nós hoje aqui, senhores vereadores, porque hoje eu quero que vocês me dêem esse atestado, me dêem esse atestado de cara omisso hoje, tá? Agora sim, eu gostaria que Vossas Excelências, e não estou duvidando de ninguém aqui, tivessem a coragem que eu tive, porque vocês me escolheram para estar aqui à frente e eu estive. Artigo 58, as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios, além de outros previstos no regimento interno da Câmara, serão criados ao requerimento de um terço dos vereadores. Vocês criaram. Aqui não diz, em momento algum,
que a decisão da CPI, porque então não tinha que ter a decisão da comissão, que o relatório da comissão tem que ser aprovado ou não por Vossa Excelência. Eram três opções: remeter ao Ministério Público, arquivar ou dar seguimento ao processo. Eu vou ao artigo 132 aqui. É discrepante, senhor presidente. É arbitrária a sua posição aqui. E eu tenho que me posicionar. Eu tenho. E estou me posicionando aqui sem desrespeitar a Vossa Excelência, porque eu não concordo com desrespeito. Eu não concordo aqui com vida pessoal. Mas vou repetir de novo. Eu estou sendo tarjado aqui hoje. Essa tarja que eu vou carregar é de um cara omisso, de um cara incompetente. Depois de acreditar na comissão, depois de acreditar no voto que a mim foi dado aqui. Vamos ao artigo 132. Porque a gente tem que ler o que está aqui, o que está colocado. Me mostra um dispositivo para mim, por gentileza, essa casa, que diz que o nosso relatório não é válido. Porque qual que é a omissão, qual que é a incompetência? Artigo 132. Depende da deliberação do plenário e serão escritos sujeitos à discussão de votação os requerimentos que solicitem. Audiência de comissão permanente, aditamento de discussão de votação, convocação de sessão secreta, constituição de comissão especial de inquérito. Constituição! Nós não estamos constituindo hoje aqui uma CPI. Aonde que está aqui? Agora, vereador Tizio, legal, né? A sua página não tem 10 linhas. O seu, lembra do relatório aqui? Lembra do seu parecer? Ele não tinha 10 linhas. Quando o vereador Jorge traz aqui o parecer dele e o voto contrário, não discordei em momento algum, porque, inclusive, eu não vou ser covarde com Vossa Excelência, vereador Jorge. O senhor disse para mim que o senhor não queria sequer participar da comissão. Agora, o que me deixa assustado aqui, me deixa mesmo, é que o vereador Maurílio Martelli, eu sempre ouvi ele. Ele nunca me colocou a cabresta, inclusive, em momento algum, até achei estranho o silêncio dele. Em uma das reuniões com o vereador VD e com o diretor dessa casa, eu cheguei a falar: ó, o Bidu não está falando nada. Agora hoje ele simplesmente vem aqui, rasga que eu sou omisso, rasga que faltou competência nossa para trabalhar. Agora vem cá, discutimos os 45, nós ficamos quase 45 dias, senhores vereadores, 43 dias aguardando resposta. Aonde que diz que nós, quanto comissão, somos obrigados a prorrogar? Nós não somos obrigados. É prerrogativo da comissão dizer se vai prorrogar ou não. Se em 43 dias o vereador, mas o vereador não é pobre, não precisa do salário dele, mas se fosse salário de Vossa Excelência, ele tem o salário dele aí parado por esse motivo. Então, assim, o que eu quero discutir aqui hoje, vereador Antônio, de verdade mesmo, eu estou chateado com isso, porque não quis defender o vereador Alex no momento algum. Vi algumas coisas aqui e vim na mesa do presidente pedir para caçar ele no começo do mandato, porque eu não posso ser covarde. Quando o vereador Jorge chegou aqui hoje, quando ele falou na fala dele que eu fui infeliz, e ele disse aqui que ele nunca participou de reunião para caçar prefeito, eu participei. Porque não dá para ser covarde com isso. Agora, de novo, aonde está o dispositivo que diz que o nosso relatório tem que ser votado por Vossa Excelência? Certamente vão aparecer com alguma coisa aí agora. Mas vocês não vão estar votando contra o Alex, não, viu? Vocês vão estar votando na minha incompetência, na minha omissão. E eu hei de carregar isso a partir de hoje aqui.
Em discussão.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão.
É lamentável participar de uma reunião que chega nesses níveis, que chega nesse nível de palavreado e nesse nível de perseguição. Aos senhores vereadores, eu quero dizer o seguinte: a partir do momento que vocês não concordarem mais com o que o presidente determina, com o que ele quer mandar, que eu falo de novo que ele é um coronel, que ele pelo menos tenta ser um coronel, vocês vão sofrer igual eu fui acusado, que ele me denunciou na comissão de ética, que eu o chamei de coronel. Vocês vão sofrer o que o vereador Alex está sofrendo. O vereador Laércio, aqui presente, em outra gestão, já sofreu essa perseguição. O senhor já sofreu isso na mão do mesmo vereador? O senhor sofreu essa perseguição? E quero deixar claro a vocês que esse ato de pôr essa CPI, a anulação da CPI, em votação, amanhã eu vou encaminhar para o Ministério Público. Vamos ver O que o Ministério Público diz disso? O que o Ministério Público diz? Eu só falo para vocês, senhores. Só digo para vocês. Pensem bem. Porque amanhã o perseguido pode ser vocês.
Eu quero questionar alguma coisa. Quero
comentar. Com a palavra, vereadora Adir Leite.
Quero comentar os vereadores, quero comentar os ouvintes que aqui estão, a população. E quero dizer para vocês, senhores vereadores, que eu acho uma atitude diferenciada. Eu acho que você, ninguém tem que apontar o dedo para o outro. Eu acho que isso é uma falta de respeito. Eu acho que cada um tem a sua ideia. Cada um sabe o que faz. Sabe? Cada um toma a sua decisão que quer tomar. Não é chegar e ameaçar o vereador. Isso para mim, eu tenho 16 anos de mandato. Sabe? Não, ameaça para mim não adianta. Eu tomo a minha decisão. Aqui não tem papelzinho escrito, não. Porque uma coisa para votar é 3 votos. Não precisa de papel para isso daí. Cada um tem na cabeça o que vai fazer. O que eu acho é que cada um quer fazer uma intervenção para equilibrar as coisas, para fazer isso e aquilo. E não é isso, presidente. Eu não tenho rapreço com a sua excelência, não. Eu não tenho rapreço com vereador nenhum. E nem com vereador de situação, nem de oposição. Eu sempre faço um trabalho focado para o município. Agora, se a atitude das suas excelências foi de arquivar, eu também respeito. Respeito a atitude de vocês. Só que eu respeito, mas não sou obrigado a concordar com a realidade. Isto que é isso que eu penso na minha cabeça. Respeito todos os vereadores. Não tem nada contra o vereador Alex. Não tem nada contra o vereador Toninho, nem contra o vereador Cícero. Muito menos contra o vereador Dindim. Eu estou citando porque vocês que estão discutindo. Tá? Eu só acho que isso aqui é uma democracia. Cada um faz o que quer. Cada um fala a sua cabeça conforme quer. Cada um vota da sua maneira. Este é o meu pensar. Se eu, às vezes, o vereador Alex, eu nunca tive nada de divergência. Ele, quando ele era presidente dessa casa aqui, muitas vezes ele bateu na minha pessoa. Eu tenho lá no WhatsApp meu lá, um velho com a bengala, e hoje só por capricho do destino está o presidente de bengala aí. Eu não estou de bengala, graças a Deus. Tá? Eu, quantas vezes eu cheguei aqui e falei que eu tinha sido batido por esse mesmo microfone aqui, sabe? Mas não vou desviar a atenção do requerimento. O requerimento é outra coisa. Aquilo lá foi no passado. Mas nada de contra a pessoa dele. Ele falou que eu me elegi com caminhonete velha, que já passei o tempo, pegava lei orgânica de cabeça para baixo. Sabe? Mas eu estou provando que nada disso é. Eu estou provando a minha competência, a minha responsabilidade, o meu caráter de homem. Procuro meu passado de vida aqui em Jataizinho. Por causa disso que eu exijo ser respeitado. Ser respeitado, sabe? E não um vereador questionar. Pensa bem, senhor vereador. Aí eu sou pensado. Para mim, pode denunciar o Ministério Público, pode denunciar para o presidente da República. O que eu vou fazer é uma coisa transparente, um direito do legislativo de fazer. E deixo bem claro, mais uma vez, o vereador que toma a decisão dele, eu tenho respeito ao vereador Dindim. Eu tenho respeito com o vereador que ele toma a sua decisão. Qualquer um vereador que tomar a decisão, ele foi eleito para dar o voto, tomar a decisão dele em plenário que ele acha que deve ser tomada. Tá? Não tenho. O vereador Bidu teve um dia ali dentro da Câmara, lá dentro da Câmara, por causa de um projeto. Não vai fazer nada. O presidente é eu. Você vai pôr em plenário. Vai passar para mim hoje. Eu falei para ele lá. Não tem rabo preso, não. O vereador Dindim deve saber disso. O diretor da Câmara estava junto. Pode perguntar para ele se é verdade ou se não é. Então eu tenho clareza. Agora a minha ideia, mando eu e a minha responsabilidade do meu voto. É isso só que eu quero questionar, que cada um faz o que quer. Cada um faz o que acha que deve ser feito na ideia dele, por causa disso que tem 9 vereadores nessa Câmara aqui.
Eu gostaria, novamente, só para concluir aqui meu raciocínio. Sim, senhor presidente. Duas situações. Nós temos 3 CPI aqui. A das DANs, que só foi submetida ao plenário. E que o parecer do vereador Tizio, que foi contra o tempo todo, foi um parecer ínfimo, de poucas linhas.
E nós tivemos aqui aquela do Hospital São Camilo. Por que que nós não remetemos aqui ao plenário na época a decisão de dar continuidade ou não? Nós tivemos a festa junina. Por que que nós não submetemos aqui a decisão de dar continuidade ou não? O que se discute aqui, vereador Adir, de verdade, estou sendo franco para o senhor pelo respeito que eu tenho pelo senhor e pelo presidente. Eu não vou me referir de maneira mal educada em momento algum, entendeu? Porque eu não saio cuspindo em prato que eu comi. Só quero, o que está se referindo aqui é onde está o dispositivo. Porque quando se taxa a nossa comissão por omissão, e é isso que está acontecendo aqui, omissão é se no meio do caminho nós não tivéssemos feito as reuniões. Eu fosse faltoso, o vereador Antônio, o vereador Jorge, se nós tivéssemos deixado para lá. Não, vereadores, nós tentamos por 43 dias obter respostas que não existiam, que não existem. Senhor presidente, eu vou concluir. Se for amigo, tem um, dois, três, quatro, cinco. Pelo jeito, já virei inimigo também. Eu respeito muito o senhor, mas, francamente, mas tem isso no regimento interno que eu não posso discutir aqui, senhor presidente. Eu sou presidente de uma comissão que o senhor diz lá, presidente, que eu sou omisso. Hoje, senhor presidente, o senhor está rotulando eu para a cidade de Ataizinho hoje como um cara ineficiente, incapaz, até ontem eu era capaz. Ontem, até ontem eu li um relatório de 30 páginas aqui para ferrar o prefeito municipal. Isso é deixar ser cabestrado. Isso é arbitrariedade. Não, é um pensamento meu com todo o respeito que Vossa Excelência merece. Então, vereador Adil, o que está se questionando aqui não é o direito do senhor. O senhor não vai estar votando aqui. Cadê o dispositivo? Nós somos omissos em quê, vereador Tizio? Aonde eu fui omisso? O vereador está com o salário dele parado aqui na Câmara e hoje vocês vão prorrogar o salário, esse salário dele, talvez ele não precise, por mais 45 dias. E outra coisa, viu, para me concluir aqui. Ó, é arbitrário, não é legal, é inconstitucional o que está acontecendo aqui hoje. E eu, vereador Gordo, vereador Antônio, não vamos participar mais de comissão. O vereador Alex não pode, o presidente não pode, na condição de presidente denunciante. Olha o que está acontecendo aqui hoje, vereadores. Vai cair na mão do vereador Tizio, ou do vereador Laércio, ou do vereador Adir. Façam bom aproveito dessa inconstitucionalidade, dessa arbitrariedade, se vocês desejarem. Com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, eu só estou tentando aqui, vereador Adir, mostrar que o que está em xeque aqui hoje é o trabalho que eu realizei. E que, ó, vereador Adir, eu não ando no meio de coisa errada não, assim como Vossas Excelências não andam. Tá bom? Então, independente de achar que o Alex é certo ou não, não responderam um requerimento nosso em 43 dias. E eu trabalhei para que a coisa acontecesse.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alex.
Bom, senhor presidente, eu acho... Não vou pedir para votar contra ou a favor, porque o Dindim já falou tudo que ele tinha que falar. Nunca procurei ninguém na CPI para pedir nada. Até porque... Essa CPI, na verdade, acabou de ser inventada mais uma lei. Porque a CPI, ela tem que seguir uma simetria. Lógico que o assessor jurídico do presidente vai falar que não, porque ele muda a lei conforme o presidente. Mas a simetria diz que a CPI, para ser aberta, tinha que ser assinada por um terço de vereadores. Não é pôr em plenário, mas o presidente mudou a lei e colocou em plenário e todo mundo votou. Inconstitucionalidade, por simetria da lei. Então, na verdade, o que o presidente força vocês, o Dindim já disse, senhores vereadores, é que, por exemplo, se o presidente fosse fazer o correto hoje, seria só anunciar o arquivamento, que não existe voto em separado. Ele inventou isso aí da cabeça dele, porque tem tempo, né? Oficina do diabo, né? Cabeça desocupada. Mas o que tem que ser levado em conta é que ou arquivava ou mandava para o MP. Eu vou pedir para os senhores vereadores, Antônio e Claudinei, que amanhã os senhores enviam o relatório para o MP, para eles também me investigar. Até porque tem que ser falado aqui que foi inventada uma terceira lei agora, que é a Lei Bidu. Que quando ele colocou o papelzinho lá, segundo o Antônio disse, passou um papelzinho para votar, ele achou que o Dindim e o Toninho ia ser cabestado por ele. Tanto que ele deu prazo até o dia 30, para mim estar fora da Câmara, senão ele mandava embora o assessor jurídico e o diretor. E eu estou aqui ainda, né? não sei quantos dias, quantos meses, mas isso para mim é irrelevante. O que é relevante para mim é dizer para os senhores vereadores que ele está pondo um requerimento que não tem no regimento, que ele não colocou a lei ali, ele é um mentiroso, porque na verdade o artigo 32 não fala nada disso, nada disso fala. O que fala de CPI é o artigo 58 da lei orgânica, o artigo 58 da Constituição Federal, que diz assim: se o presidente denunciante passar a ser denunciante, ele não podia nem fazer parte. Era o vice-presidente que tinha que estar ali. Mas aqui funciona assim: o Bidu me denunciou, o Bidu recebeu minha denúncia, o Bidu despachou minha denúncia, o Bidu votou nas comissões da minha denúncia, o Bidu fez a portaria da minha comissão contra mim, e agora ele não aceitou o resultado, ele não quer arquivar por mera vontade dele, e ele quer que referende o erro dele o plenário. Porque o plenário não é soberano para votar coisa errada. Ué, então existe pena de morte no Brasil. Não, não existe pena de morte no Brasil. Então se o vereador Maurílio colocar aqui em plenário, nós vamos votar que Jataizinho pode? É o que ele está fazendo aqui, senhores vereadores. Por que a comissão da CPI, da festa junina, até agora não trouxeram um relatório para me assinar? Alguém perguntou isso? Se acabou a comissão da CPI da festa junina? Mas ninguém perguntou. A contra o prefeito? Mas ninguém perguntou. Porque, infelizmente, senhores vereadores, o que está em jogo aqui é uma vontade pessoal do presidente. Na verdade, ele está com poucos dias aqui na casa e ele quer puxar alguém com ele. Quer puxar eu, quer puxar o Toninho, depois vai puxar outro. Infelizmente, a verdade é essa. Um presidente que pega o assessor dele, leva para Curitiba para defender ele, com o dinheiro da Câmara ninguém fala nada. Agora uma CPI dessa aqui, você acha que, vamos ser sinceros, população de Jataizinho, vocês acham que o presidente ia apresentar um requerimento desse aqui se ele não tivesse certeza dos votos da maioria? Até porque se fosse um voto, fosse um requerimento normal, ele não poderia votar, os dois que ele acusou de omissão não poderiam votar, eu não poderia votar, porque isso foi o que ele fez. Na comissão ele votou, ele não podia votar. Eu posso votar, eu como denunciado. Se ele não mudou a lei agora, né? Mas o denunciado pode votar. Quem não pode votar é o denunciante. Né? Mas infelizmente, senhores vereadores, eu quero dizer para os senhores que, na verdade, vocês vão estar votando um erro aqui, independente se vocês vão votar pelo arquivamento ou não, tá? Porque o erro é votar. O que deveria ser feito aqui era retirar de pauta, né? Até porque hoje acabou. Até sexta-feira a lei diz que tem que estar na pauta do site de transparência. O povo de Jataizinho não sabe mais o que vai acontecer nas reuniões da Câmara. Porque hoje até 4 horas da tarde não tinha. Não tinha. Não tinha no site da Câmara o que ia acontecer. Aí, 5 horas da tarde, eles colocam lá na pauta lá, um requerimento da vontade do presidente. Então, eu quero deixar claro para os vereadores que, na verdade, o presidente ele não tem compromisso com a verdade. O que ele está fazendo aqui é como disse o vereador Dindim. Ele está vendo que ele está errado, ele sabe que ele vai ser denunciado por isso, por abuso e desvio de poder, que eu não sei se ele sabe o que é isso, porque um cara que vai ler um requerimento dele, lê Mister, que em vez de ler Mister, entendeu? O cara não sabe nem ler o que ele votou, um requerimento de 3 páginas, como que o plenário vai votar um requerimento desse nem leu? Ninguém leu o requerimento? Alguém lembra do requerimento que o vereador Maurílio disse? Então, infelizmente, essa é a Câmara do presidente Maurílio. Porque, na verdade, a Câmara, hoje, virou dele. É como se os vereadores hoje fossem empregados dele. Aí, por exemplo, hoje ele está mandando embora 2 vereadores. Porque como o Dindim e o Toninho não fizeram a vontade dele, ele está mandando para o RH e mandando embora. Por quê? Porque, na verdade, não fez o que ele quis. Aí, quando você não faz o que ele quer, ele é omisso, ele deixou de fazer, infelizmente, hoje, eu lembro um dia que o ex-prefeito Wilson falou um negócio dentro do gabinete dele. Falou assim, ó, Você só vai conhecer o Bidu quando você não fizer o que ele quer. Quando você não fizer o que ele quer, ele vai tentar te derrubar de todas as formas. Quero deixar bem claro aqui a população de Itaizim, que eu estou tranquilo. E eu quero deixar claro aos vereadores, tá? Que, infelizmente, hoje, se vocês não tirar de pauta, não estou dizendo votar, não. Se vocês não tirar de pauta esse requerimento, vocês vão fazer a maior injustiça da vida de vocês. Porque aqui o que vai ser feito não é se o vereador Alex está certo ou não, até porque eu sou inocente, todo mundo sabe disso, que se eu tivesse errado, o presidente estaria errado junto comigo, ele tinha que estar na CPI junto comigo. Porque, na verdade, ele me pagou, ele aceitou o atestado. E outra coisa, que ele desviou todo o foco, né, da falsificação que foi aberta essa semana, o senhor sabe disso, né? Foi aberto um inquérito contra o senhor por falsificação de documento de 4 a 8 anos, se eu não me engano, né? Que foi comprovado que o senhor falsificou um documento para juntar na... E ele faz isso e leva para o plenário referendar. Ele faz isso. Inclusive, ele pediu para um vereador ligar, para uma pessoa ligada à empresa lá, e querer que mentisse a empresa e que fizesse um site e tirasse o nome do cara que deu o curso lá. Até isso ele fez. Sorte que o vereador não caiu. Então, senhores vereadores, o que está em questão aqui não é se vai arquivar ou não, até porque, como eu disse, eu já estou pedindo para que os dois vereadores amanhã enviem isso e peçam a investigação ao MP.
Eu só gosto de falar alguma coisa, que mais uma vez eu quero dizer para os senhores vereadores. Que façam o que a ideia de vocês quiser. Vocês nunca vão ver eu chegar em vocês e falar assim, faça isso. Eu tenho imunidade aqui dentro desse plenário para mim tomar a minha decisão. Não preciso ficar aqui sendo guiado por ninguém, nem por Bidu, pelo vereador Bidu, pelo presidente da Câmara, nem pelo prefeito, nem por ninguém. Eu sou um dos vereadores que mais defendi o prefeito aqui nessa Câmara. Quando o prefeito tomava alguma decisão, eu sempre estava apoiando a mão em cima. Ó, vamos com paciência, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então eu tenho a minha ideia correta. Agora, numa comparação de voto, chegar para lá, ah, vocês têm que votar assim, tem que votar dessa maneira. Olha, eu detesto esse tipo de coisa, tá? Respeito os senhores vereadores, a atitude de vocês, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas faça a parte de vocês.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio dos Reis.
Bom, eu vejo que essa discussão vai longe. Aqui se fala muito, nós nos falamos do presente, voltamos muitas coisas atrás. É o que dá a gente, às vezes, amarrar o cavalo na mesma árvore, né? Uma hora um vai comer o capim, o outro vai beber água e o coice vai comer. Eu quero dizer que eu estou falando e vou fazer o que eu acho que está certo. Eu sempre disse que quando começou essa CPI, o vereador Alex tem a chance de provar. Não é, vereador? Foi o que eu disse. Quanto ao arquivamento da CPI, da DANS, não foi arquivada. Foi 45 dias, depois nós pedimos mais, prolongamos ela. Inclusive, ela está no Ministério Público. Não é, vereador Claudinei? Eu acredito que nós fizemos um bom trabalho. Meu relatório foi 5 linhas. Eu, finado papai, falava assim, meu filho, fala pouco, escuta mais. Então, acho que as 5 linhas minhas bastou. Nada contra a do Jorge, que foi mais do que a minha, ou não. Sexta-feira eu estive nessa casa, eu vi o documento. Assim que foi encerrado, a CPI, chegando algum documento que foi pedido para essa casa. Então, é uma coisa assim que é... Agora, peraí um pouquinho, se a gente faz um pedido no documento, o documento chega, e a gente está encerrando a CPI... É uma coisa assim que vai ficando difícil. Agora... Não, vereador. Eu só estou dizendo o que eu vi aqui dentro da casa.
Tem 43 dias agora no documento. O vereador está sem salário. É o salário dele. Agora você terminou o meu, o vereador está falando. senhor aguarda ele falar, depois o senhor
manda. Eu abro até espaço, mas o senhor não pode cortar. Olha, eu
com a palavra, vereador Antônio Laércio do Reis.
Bom, então a gente também tem o mesmo respeito por todos. Eu acredito que o vereador Jorge leu aí que tinha um projeto importante para votar. Gostaríamos de estar discutindo isso daí, vereador. Não essa tal de CPI. É uma coisa que o vereador já tem 56 anos, está aqui no primeiro mandato e nunca ouviu falar tanto em CPI igual esse ano, vereador Jorge. Então as coisas lá de trás, diz que a água não passa no mesmo lugar duas vezes, mas passa assim. Eu não tenho nada contra o vereador Maurílio, nada contra o vereador Jorge, nada contra o vereador Antônio, nada, vereador Cício, contra nenhum vereador. Não sou guiado por ninguém. Vou fazer aquilo que dá na minha cabeça, o que tem na minha cabeça, certo ou errado. Eu só quero que a gente, às vezes, aqui, está um pedido assim carinhoso com meus colegas de cadeira, que aqui somos todo mundo colega. Na outra eleição, a madeira comeu em todos os vereadores. Hã? Foi ou não foi, vereador Claudinei? Na outra? E depois, o que nós vimos depois de 15 dias, 5 dias que acabou a eleição? O vereador Maurílio, na casa do vereador Lex, os dois juntos tomando um cafezinho. E lá, falando uma coisa no palco. Então, é uma coisa que eu respeito a opinião deles, como eles respeitam a minha. Agora, o que me deixou indignado foi o vereador falar assim, que se for votado para fazer parte da CPI, não vai fazer. Eu não estou entendendo. Ou a casa tem uma lei, ou ela não tem. Agora, se todo mundo... Ah, eu não posso ser votado, eu também não quero ser votado. Eu não estou entendendo mais nada. Eu vou aguardar até que a gente chega a uma conclusão aí. Muito obrigado, senhor presidente.
O vereador, por gentileza, presidente, por parte.
Dois minutos, vereador Claudinei.
Vereador Tizil, vou me direcionar assim, tenho muito respeito por Vossa Excelência. Quando eu disse agora há pouco aqui, vereador, que eu não pretendo fazer parte mais de uma CPI, é porque hoje essa casa vai tá votando um questionamento aqui, uma omissão minha. Eu não estou aqui defendendo o vereador Alex. O que eu estou tentando colocar para Vossa Excelência é que se chegou alguma coisa sexta-feira aqui, é inédito. Nós ficamos aguardando 43 dias, vereador. 43 dias. Eu não posso ceifar o salário do vereador. Eu não posso deixar o vereador agora passar Natal, Ano Novo, levando pedrada do município, ou eu também sendo questionado pela cidade toda. Porque, ué, vem cá, cadê a resposta? Não teve. Então, o que eu estou questionando aqui, o vereador, me desculpa, não é o voto do senhor, do vereador Adir, do vereador Laércio, vocês vão votar conforme a consciência de vocês. É o que eu estou dizendo aqui, é o seguinte, vereador Tizil, é arbitrário isso aqui. Nós fizemos um trabalho na CPI, o senhor tinha lá o parecer do senhor no das terras, eu só estou justificando. Com o seu parecer e tudo, só para me concluir, senhor presidente, com o seu parecer e tudo, o senhor aqui, desculpe o palavreado, o senhor não teve que engolir aquilo, mesmo com o senhor falando que estava... Ó, isso não está certo, vereador Toninho, isso não está certo, vereador Dindinho. Porque a lei dizia, vereador, que aqui não podia ter um requerimento para dar prosseguimento. O trabalho nosso estava concluído, não se importa se com 50, 43 ou 30 dias. O que está acontecendo aqui hoje é que o presidente dessa casa quer que a gente continue com a CPI. E aí, o senhor acha que eu vou me dar aqui? Eu vou ter a cara de pau de voltar a ser membro de uma CPI que vocês... podem votar aqui hoje a omissão minha em relação a ela? Que atestado de burrice é essa? Eu não estou aqui, vereador Adir, dizendo que o senhor tem que ser cabestrado. Ô, senhor presidente, por gentileza, isso é muito importante. Ô, senhor presidente, eu já vi o senhor gastar 3, 4, é muito importante.
Eu te dei 2.
Ô, vereador, nós estamos tratando aqui de um mandato, senhor presidente, mais um minuto, por gentileza. Ô, senhor presidente,
um minuto,
mais um minuto, só para me concluir. Então, eu gostaria que os vereadores só entendessem, porque eu serei cobrado a partir de amanhã em relação a isso. É o meu trabalho que está em xeque aqui. Não tem um dispositivo que diz que o nosso trabalho tem que vir aqui, tem que ter um requerimento para dar prosseguimento a ele ou não. Então, vereadores, não precisava de CPI. Para que a comissão? Então, vereador Tizil, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, só eu nem sei qual é o voto do senhor. Até eu vou falar a verdade para o senhor. Eu sou uma pessoa que sempre surpreende, porque se tem uma pessoa que humana, se tem de coração entre todos, o senhor é a pessoa, porque eu tenho muito respeito, eu tenho certeza disso, que fará aquilo que o seu coração pedir. E nós, é óbvio, eu vou respeitar, mesmo... se hoje essa casa aqui votar na dúvida sobre o meu caráter, sobre o meu trabalho. Mas eu tenho que defender com veemência aqui, que eu fiz um bom trabalho. Eu busquei a verdade. Agora, sim, 43 dias. E outra coisa, vereador, deixa eu falar aqui uma coisa para Vossa Excelência. Prestem atenção, busquem no Google a matéria do Carlos Camargo.
O senhor Carlos Camargo que fala para mais de 120 municípios, senhor presidente. Ele disse que o curso do vereador Alex foi em Maringá. Poucos dias depois nós descobrimos que foi em Maitá. Ô, senhor presidente, eu estou concluindo, senhor presidente. É que o vereador tem que entender é que a empresa era de Maitá, o curso em Maringá não aconteceu.
Vereador,
é só porque os vereadores saibam da verdade. Senhor presidente, eu gostaria de concluir meu raciocínio. Com todo o respeito, senhor presidente.
Aí você está faltando
com respeito. Eu sempre fui complacente com o senhor aqui.
Aí você.
Deixa eu concluir.
Você está faltando com respeito.
Não, não estou, senhor presidente. Não estou. Só para me concluir, eu só gostaria de concluir, por gentileza, senhor presidente, olha só, você sabia que a empresa é de Maitá, a empresa não é de Maringá, você sabia, vereador Tizio, que na primeira reunião das comissões, nós fizemos um pedido para ir até Maringá, e que depois desse pedido eu descobri que a empresa não era de Maringá? Agora, olha, só para me concluir agora, com todo o respeito que eu tenho pelo presidente, sabe o que está acontecendo aqui? Isso é a mesma coisa de catar um travesseiro cheio de pena, subir na torre da igreja e soltar ele. As penas já se esvairaram, as penas já se espalharam. Tente recolher essas penas agora e desenvolver na mesma fronha. Coloque, vereador, na mesma fronha. Seu presidente, é só, eu tenho certeza que nós vamos votar aqui com a convicção de que nós possamos ir para casa e ter um bom sono, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. O que eu estou defendendo aqui é que eu trabalhei, é que eu fiz o certo, é que isso é arbitrário, é que isso é ilegal.
Bom, eu quero dizer para o vereador Alex, primeiro que, quando você pede abertura de uma CPI, você não precisa. Quando você tem 3 assinaturas, nem votação vai, você já abre a CPI. Agora, quando tem um requerimento que pede abertura, vai para plenário. Então, vereador Alex, não adianta querer confundir as coisas. Segundo, tem um documento que veio, não precisava nada disso aqui, se o vereador Alex não tivesse nem... Eu paguei porque você tem que respeitar o atestado, mas depois que você vê em fotos, o vereador está aqui, ó, chegou da Polícia Federal. Chegou depois que vocês fecharam o relatório.
Ele estava sob atestado, senhor presidente.
CPI.
Ele estava sob atestado,
olha
senhor
bem,
presidente.
Olha bem. Agora vocês acham que está certo um vereador Alex que veio aqui, apresentou um projeto que o vereador tinha que ganhar um salário mínimo. O vereador...
Senhor presidente,
o vereador
que fez com o requerimento?
Que ué? Veio aqui, apresentou um projeto que o vereador tinha que ganhar um salário mínimo.
Ô vereador, fala aí, no requerimento seu.
O vereador Alex.
Ô vereador.
Vai.
Ô vereador.
Vai.
Ué, eu fui viajar mesmo com o dinheiro
vereador,
meu.
O vereador Alex apresentou um atestado
aqui na Câmara. Não sou o que montou uma empresa
que
de...
Que tá aqui, que vem da Polícia Federal.
Eu fui mesmo.
Pra viajar pra outro país.
Eu tava
detestado. Sabe pra quê?
Ué?
Pra não ter um desconto aqui do subsídio.
Quem? O senhor não descontou
aí,
por quê?
Aí. Ué? Aí. Vocês acham que está correto?
Presidente, o senhor está discutindo.
Vocês acham?
Comissão.
Vocês acham?
Será que o senhor não tinha que descer da tribuna para falar com o
vereador? Vocês acham?
O senhor tinha que ser mais
que nós real, temos que fazer vista grossa de um documento da Polícia Federal? Que inclusive tem a foto. Tem a foto até do vereador Alex aqui da Polícia Federal. Que ele esteve fora?
Mas fala por que
apresentou,
a foto, senhor presidente. Fala
apresentou,
a foto.
Apresentou um fala atestado.
Nunca, fala porque eu nunca pulei muro por causa
e
do
aí,
federal, não. Eu fui
e
viajar.
E aí, a comissão, respeito. Respeito a comissão, mas a comissão teria o dever de pedir prorrogação e esperar a resposta, mas não fazer o que fizeram. Então, vereador Claudinei, respeito. E agora, eu apresentei um requerimento que quem vai decidir é o plenário. Então nós não temos, se não tiver, procura os direitos. Denuncie. Então, eu quero dizer aqui para meus nobres pares, que aqui esse requerimento vai ser votado conforme vai ser lido aqui por esse presidente. Inclusive o vereador Alex não pode votar. Tá certo? Inclusive o vereador Alex...
Eu não posso votar, senhor
você
presidente?
Você pode comentar, mas votar você fica proibido
aonde
de votar.
Tá isso?
Eu queria que o senhor falasse para a população. Vereador, nós votamos aqui a CPI da festa junina. O vereador Jorge é esposo da senhora secretária e ele votou. Como é que a lei muda, gente? Está difícil, senhor presidente.
Eu quero dizer.
O senhor vai votar na minha denúncia?
Seu plenário.
Senhor presidente, eu estou perguntando.
Primeiro.
O senhor vai votar na minha denúncia?
Vereador Alex, eu vou colocar em votação.
O senhor quer saber se o senhor vai votar na minha denúncia?
Se o plenário concorda.
Vereador.
Com a continuação da investigação em curso pela CPI aberta, pela portaria número 022-2017, uma vez que o prazo ainda não havia expirado e as diligências ainda não havia terminado, bem como a extensão do prazo por mais 45 dias. Em votação, os vereadores favoráveis para a continuação da investigação permaneçam como estão, contrário que se manifestem.
Sou contrário, senhor presidente.
Eu gostaria que se manifestasse.
Acho que podemos fazer nominalmente, senhor presidente? Por gentileza. Eu Claudinei de Oliveira Cabral, sou contrário.
Três votos. Vereador Adir. Vereador Alaes. Vereador Tizil. Vereador Jorge.
Que possa cumprir o segundo prazo.
Aprovado por 4-3. Segunda votação. Se o plenário concorda com a substituição dos atuais presidente e relator da CPI, vereadores.
É arbitrário isso, senhor presidente. O senhor está cometendo algo arbitrário. Isso não é injusto, senhor presidente. Me mostre no regimento interno dessa casa. Onde está isso? Senhor presidente, o senhor está sendo arbitrário. O senhor está induzindo essa casa a erro. Eu não posso permitir.
Vereador Claudinei.
Não caça a minha palavra. Me coloque para cá. Eu como vereador.
Eu sou obrigado a chamar a vossa.
Por gentileza, senhor presidente. Está errado. É arbitrário.
Eu gostaria que o senhor respeitasse.
Mas o senhor não respeita a Câmara. Aonde está escrito isso? A lei diz isso aonde?
O vereador Claudinei, eu gostaria que o senhor respeitasse.
Senhor presidente, o senhor está induzindo essa casa a erro, senhor presidente. É a lei, não existe, aonde...
Em votação, os vereadores favoráveis à substituição permanecem como estão, contrário que se manifestem.
Eu sou contrário.
Vereador Adir. Vereador Laércio. Vereador Tizil.
Favor.
Vereador Jorge. Aprovado por 4-3. Considerando que...
Senhor presidente, eu não entendi. O vereador Jorge foi substituído também?
Considerando...
Ou como ele deu favorável ao senhor, ele vai ficar na comissão?
A CPI vai continuar.
Ele vai continuar
na comissão? Considerando que foi aprovado...
Ele está na folha?
A substituição dos vereadores que compõem a CPI, vamos nesse momento proceder à votação para a escolha de 2 membros... Dois vereadores para compor a CPI. Lembrando que não pode ser votado. Isto é, fazer parte da CPI o investigado vereador Alex Faria e os vereadores substituídos.
O senhor pode votar, né?
Claudinei.
O senhor pode votar, senhor presidente?
Cabral e Antônio Brandão, os quais, porém, podem votar na escolha de novos membros.
Eu não posso votar, senhor presidente, é isso?
Você pode votar, você não pode mais fazer.
O senhor vai votar, presidente? O senhor vai escolher?
Vou fazer os próximos proceder a chamada nominal para que cada vereador escolha os 2 novos membros da CPI. Vereador Adir Leite Lima.
É 2 ou 3, presidente?
2.
2.
Vereador Adir, 2 membros.
Eu voto para mim, Adir Leite. E voto no Cícero. Gordo.
Vereador Laércio. Vereador, desculpa. Vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. Vereador Antônio Laércio dos Reis.
Vereador Adir e vereador Cícero.
Vereador Cícero Aparecido Guimarães.
Vereador Adir e vereador Tizil.
Vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Vereador Adir e vereador Tizil.
Vereador Jorge dos Santos Pereira.
Vereador Adir e vereador Cícero.
Vereador Laércio Fernandes Quitério.
Vereador Adir e vereador Cícero.
Vereador Maurílio, vereador Adir e vereador Tício.
Sou obrigado a ficar.
Então, apurados os votos, declaro eleito os vereadores Adir Leite de Lima e vereador Cício Aparecido Guimarães para compor a CPI juntamente com o vereador Jorge Pereira, prorrogando o prazo por mais 45 dias para a conclusão dos trabalhos. Não havendo mais nada na ordem do dia, essa presidência, passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos. Vereador, faça a chamada, Claudinei de Oliveira Carvalho.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente. Boa noite, ouvinte da Rádio Nova Geração. Boa noite à população de Jataizinho. Gostaria de... Quantos nós ficamos aqui brigando, discutindo uma coisa que realmente nós somos todos moradores de Jataizinho, todos amigos. É uma situação que não vai levar a nada. Você ficar brigando, discutindo por uma coisa que sempre nós fizemos da maneira correta. Então eu quero deixar aqui essas palavras à minha sogra Gessi, que sempre está nos ouvindo ali, que não está bem de saúde. Enquanto nós aqui, bem de saúde, ficamos aqui procurando problema que não existe. Então eu queria deixar aqui meu boa noite aqui à minha sogra Gessi, ao Matias, sogro do Toninho, que está nos ouvindo, à Tela, que sempre está nos ouvindo. E eu gostaria de pedir ao presidente que analisasse esse projeto aqui do prefeito o mais rápido possível, que é em caráter de urgência que ele mandou aqui esse projeto para essa casa, o qual nós estamos abrindo aí uma abertura de crédito aí ao executivo no valor aí de 1 milhão. E também gostaria de estar comentando aqui a respeito do ofício 1935/17 do Tribunal de Contas, que nós temos, vereador Dindim, gostaria que Vossa Excelência esperasse até o final da minha fala, vereador Antônio, que a gente não cometa erros igual várias situações aqui. A gente vê cada erro gravíssimo. E que possa vir aqui esse ofício aqui a respeito das contas do ex-prefeito, que eu acho que não sei que dia que vai ser em votação, mas que colocasse uma planilha a cada vereadores para que nós podemos estar analisando aqui. Porque é de conhecimento de todos que o TCU ele aprovou com ressalva. E nós temos que analisar. Porque um prefeito que larga uma dívida de 1 milhão e 200 mil do fundão. Um prefeito que deixou o estádio com o Campo Suíço ali sem terminar, vereador Dindim. Um prefeito que deixou uma quadra lá na Escola Princesa. Um prefeito que deixou um índice extrapolado. Tanto é que faz 3 anos, vereador Tizil, que nós não temos certidão negativa do município. E agora que o prefeito de Orçamento Urbano conseguiu correr atrás e liberou aí por 30 dias aí uma certidão provisória. Então nós temos que analisar, nós vereadores, julgar o correto, julgar o certo. Porque se você for dar uma analisada só aqui na cidade, ele já tinha que ser reprovado faz muito tempo. Na verdade, já foi reprovado pela população, que nem candidato pode sair. Porque é um prefeito que destruiu um viveiro, uma horta comunitária. Então, meus nobres, vamos analisar certinho, vamos fazer o que é correto. E a respeito da comissão, a qual deliberaram aí que eu fizesse parte, eu gostaria até de não fazer parte, vereador Maurílio. Então, mas eu só espero que amanhã depois eu não seja taxado aqui, igual foi taxado aqui o meu amigo vereador Dindim, que acredito que a população sabe da moral dele, do caráter dele, essas palavras que foi dito aqui. Jamais, Dindim, vai cair por terra, porque você é um menino de Deus, sua família é de Deus. E jamais, tudo que você fez, e o vereador Toninho, vai cair em descrédito da população, porque sabe que é o correto. E eu sempre me apeguei ao vereador Laércio Quitério, que é meu amigo, é um guerreiro. Tudo que vai cair sobre nós, ou que seja entre eu ou vice-versa, ele é um cara que sempre está nos apoiando e nos amparando. E eu, Laércio, eu acreditava muito, acredito na fala que você sempre falava, eu não prejudico ninguém nessa casa. E eu não voto nem a favor daquele, nem a favor daquele outro. E Vossa Excelência já passou por uma situação difícil, no qual eu comprei uma briga por Vossa Excelência, quando tentaram prejudicar você. Você viu que Deus é maior, Deus é forte, e não conseguiu derrubar um guerreiro da sua altura. Então eu, vereador Maurílio, meu amigo, considero, só que eu deixei bem claro que eu não faço nada aqui para prejudicar ninguém. Não vou votar para caçar vereador, não vou votar para caçar prefeito, não vou votar para aqui tentar destruir o que seja um ou outro vereador Adir. Sabe do que eu estou falando? Que eu já passei por dificuldade também. Mas eu tenho fé em Deus, que jamais vou prejudicar alguém. E o vereador Maurílio sempre me disse aqui que ele me brindava, que ele já tentou, sim, procurar alguma coisa a meu respeito, vereador Adir, mas nunca achou. E espero que, dependendo da posição que eu estiver na comissão, e dependendo do meu parecer, amanhã depois eu não seja mais um prejudicado. Que eu não seja mais um aí que tentam, que vão tentar denigrir a imagem do vereador. Então eu vou fazer minha parte. Não tenho intenção de prejudicar ninguém. O vereador Maurício está falando que falta um minuto. E tanto é que toda a CPI que veio aqui, inclusive a da mulher do vereador Jorge, que é da Festa Junina, eu fui o primeiro a conversar com meus membros. Falei, vamos arquivar essa CPI, porque nós temos que pensar o seguinte: correr atrás do remédio, correr atrás do exame, correr atrás de benfeitoria para a cidade, asfalto para a cidade. Agora nós ficamos brigando aqui, brigando, brigando, não leva nada, vereador Adir. Na gestão passada, vereador Maurício, só mais um minuto. Na gestão passada, houve uma briga aqui, caça um, afasta outro, volta o outro. Hoje era tudo amigo. Voltou a ser tudo amigo. Então vamos colocar Deus na frente, Verônica. Que Deus abençoe essa casa. Que vamos fazer um trabalho conjunto para que as coisas reinem aqui dentro, vereador Adir. Para que a população só tenha a ganhar com nós, vereadores, trabalhando. A população votou em nós foi para fazer benfeitoria para a cidade, não foi para ficar brigando com um, discutindo com o outro. Então, quero deixar aqui meu abraço ao meu amigo Leonardo, que sempre é um cara que me apoiou, um cara que me deu força. Nas horas que eu estou meio desamparado, eu converso com o Leonardo, ele manda umas piadas, nós se divertimos. Então, Leonardo, fica meu abraço aqui, você também, tá? Que você é meu irmão. Então, presidente, essas são minhas palavras e quero deixar meu boa noite a todos.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Eu quero, mais uma vez, cumprimentar o presidente e os munícipes que aqui estão. E quero dizer uma coisa, que sobre o projeto, o vereador Cícero, pode ficar tranquilo, que mais breve possível eu vou estar, presidente, nesta casa ali, dando o parecer, que eu acredito que eu faço parte dessa comissão, para entrar quanto mais rápido e possível pôr uma reunião extraordinária para poder aprovar o projeto. É um dos fatos interessantes. Outra coisa, olha bem, senhores, como é que é, senhores vereadores? Eu quero, sinceridade, elogiar o trabalho da diretora Miriam. Quero fazer um elogio, vereador Dindinho, especial à diretora Miriam. Sabe por quê? Porque quando ela assumiu o SAAI, até desacreditada por tantas pessoas, por várias pessoas, e eu acreditei muito na capacidade dela, e cheguei lá e falei com ela, falei, Miriam, eu vim aqui fazer uma cobrança para você, a primeira coisa que eu vim fazer, uma visita, e para você tomar uma atitude de um projeto que está aí há 30 anos, vem batendo nesse projeto, e nunca conseguiram fazer, que seria a rede de esgoto da banda de lá do asfalto. O diretor Banto chegou a levar o ponto de referência da banda de lá, mas não conseguiu a negociação com a Econorte, muito menos com o Marcos Alexandre, e não tinha nenhum jeito de fazer a rede de esgoto. E ela deu uma maneira, fez um trabalho eficiente, um trabalho de responsabilidade, um trabalho de mostrar o que é, vereador Tizil, uma administração com dedicação. Então isso daí a gente tem que falar, tem que ser dito desta maneira para o pessoal entender que ali o prefeito, claro, que vai participar da inauguração da obra, mas foi quem foi a inteira responsabilidade da diretora Miriam para fazer aquela rede de esgoto. A gente tem que ser correto e falar a verdade. E eu tenho a honra em falar que o primeiro que foi lá cobrar ela para tomar atitude foi eu, o vereador Adir. Eu acho que nenhum vereador foi mais lá falar com ela. Pode ter ido agora, depois da obra pronta, como se diz, depois da onça morta aí, todo mundo ajudou a pisar no pescoço e matar. Então eu quero dizer que eu não sou de dar parabéns, vereador Didim. Eu sou de falar que está bom. Porque a pessoa ganha para aquela coisa, mas vou dar os parabéns para ela pela atitude que ela tomou, a dedicação que ela teve, a responsabilidade de conseguir a rede de esgoto da banda do asfalto, que nunca ninguém conseguiu. Eu quero também falar alguma coisa do barracão do emprego que o vereador Laércio falou. Pedi para a organização do prefeito, pedi para o secretário de obra, para o próprio prefeito municipal, que dá uma olhada com carinho naquele barracão do emprego lá, porque dá dó
o pessoal destruiu o barracão. Então, eu quero que dizer para vocês, senhores vereadores, que uma obra daquela lá, que é muito difícil conseguir, tem a prefeitura, senhores vereadores, está pagando aluguel para algumas empresas. Por que que não faz, então, se não tem empresa para vir para lá, que não pega essas empresas que estão tá pagando aluguel e põe lá no barracão de emprego? Essa é uma atitude que poderia ser tomada. Agora, segundo o prefeito me disse, que ele já tinha uma empresa para ir lá naquele barracão. Tomara que tenha. E eu fico hoje, vereador Dindinho, os senhores vereadores, eu até me desculpo de eu falar o nome de vocês, mas eu não vou falar para prejudicar ninguém. Eu vou falar simplesmente para elogiar. Elogiar com o prefeito nesta própria Câmara aqui. Por muitos tempos foi pedrejado, pisado. A turma falava e só não foi posto em votação para afastamento do prefeito para cassação aqui, porque ninguém tinha certeza do meu voto. Ninguém tinha certeza do meu voto. Meu voto, quem toma atitude sou eu. Eu tomo atitude. Não tem que puxar saco do Dirceu Urbano, não. Eu nem com ele quase converso, muito pouco. Mas sou uma pessoa realista, gosto da verdade, gosto de falar o que é. E eu acho que uma pessoa, quando foi eleito, que nem o prefeito foi eleito, temos que dar apoio, correr atrás dos projetos que ele mandar aqui, sabe? Para nós aprovar que nem está esse projeto aí. E agora, eu vou falar para vocês uma coisa, senhor presidente. Quero que tome uma atitude rápida, sabe? Para pôr o projeto em pauta, que vai entrar em recesso, depois fica mais difícil para poder convocar uma extraordinária. Quero também dizer alguma coisa sobre o Banco do Brasil. Para os senhores munícipes que estão ouvindo a Rádio Nova Geração, os ouvintes que estão ouvindo a Rádio Nova Geração, até 10 horas e 17 minutos. Que eu estive lá dentro do Banco do Brasil conversando com o gerente do banco. E falei para eles, senhor gerente, chamei ele de doutor. Falei, doutor, o Banco do Brasil, todo mundo reclama da atitude do banco. Chegar aos final de semana, caixa eletrônico vazio, o banco trancado e não tem ninguém para atender a população de Jataizinho, sendo que só aqui em Jataizinho que todos os bancos do Brasil, do Paraná, da região, funcionam. Só Jataizinho que não. Será que é só Jataizinho que tem bandido? Sendo que a polícia aqui de Jataizinho é a mesma polícia de Biporã, é a mesma polícia de Londrina. Aí ele questionou desta maneira para mim. Para o vereador, é um trabalho que eu estou procurando fazer. E vou te falar uma coisa. Eu não estou prometendo, não. Mas tenho certeza que vai vir funcionar o Banco do Brasil, que eu fiz um questionamento na diretoria do Banco do Brasil, explicando o que está acontecendo. Inclusive, eu citei uma coisa para ele, vereador Nindinho, que está perdendo muitos clientes para o Sicredi por causa desse danado, desse caixa eletrônico. É mais uma coisa que eu fui lá, não fiquei falando aqui em plenário para denigrir a imagem do banco, denigrir ninguém. Simplesmente fui lá e falei, ó, precisamos do Banco do Brasil funcionando o caixa eletrônico no sábado e domingo. Já vou acabar, vereador Bidu. Eu estou olhando lá no relógio, que eu tenho certeza que está acabando o meu tempo, já acabou. Mas eu não poderia deixar de lembrar dessas coisas. Porque, analisa bem, se nós não falar para bem da nossa cidade, barracão de emprego, Banco do Brasil funcionar, rede de esgoto ali, como é que nós vamos fazer? Senhores vereadores, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, presidente. Obrigado aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Um abraço para todos, que Deus proteja. E vamos estar sempre trabalhando pelo nosso município, tenho certeza disso.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Bom, meus nobres pares,
O vereador Antônio quer dizer que... Antônio Lares Reis, que sou eu, quero dizer que respeito sim, vereador Claudinei, vereador Antônio Brandão, vereador Jorge, que estava na outra comissão. Espero que o vereador Cícero e o vereador Adir dê continuação. E aonde... Porque foi dito nas outras reuniões que todo mundo votou com um papelzinho no bolso. O vereador Tizil, o tempo chega aqui. Já chego em cima do horário, vereador, para evitar converseiro. Tanto é que eu não votei no papelzinho, não tinha hoje papelzinho. E se a gente quisesse aqui até fazer 3 membros dentro da CPI, o vereador Tizil tinha votado nele também. Como o senhor disse que não aguenta mais CPI, o vereador Antônio Brandão falou outro dia também que não aguenta mais isso, não quer mais fazer parte, mas infelizmente somos votados. E fica uma coisa desagradável quando o vereador Cício disse ali que nós somos todos amigos. E a gente ouve certas pronúncias aqui dentro que entristece a gente. Porque o nosso trabalho, o que o povo botou aqui, é para a gente trabalhar para o povo. E nós vemos aí que, como eu disse agora há pouco, que tem coisa que veio lá de trás e vai acumulando. Então, por isso, a gente não deve hoje passar. Eu peço, se for comigo, não passa a mão na minha cabeça, não. Se não pode me cobrar o preço que vale, vai valer essa pedra, mas que me dê um conselho, ó, vereador, você errou aqui, você errou lá. Certo? Não, 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 vereador, não estou dizendo o senhor, não. Estou dizendo assim, que se um dia acontecer. Certo? Então, Deus, a primeira vez, eu disse que a verdade vem à tona. Sempre eu falo isso para o vereador Alex. Eu não sei o porquê da discussão, que nós discutimos tanto. E quantas vezes for pedindo o denunciante ao vereador Maurílio, quantas vezes, se eu estou no lugar do vereador Alex, eu nem discutia. Quer prova? Quero. Tá para chegar? Tá. Então, tá bom essa? Não tá. Então vamos aguardar chegar mais, vamos aguardando. Então eu vejo assim, vereador, cada um tem uma maneira de agir e a gente acredita no que vem, vai acontecendo. Eu espero que de um lado ou outro a verdade apareça e que a população possa estar ciente de que essa casa vai fazer um bom trabalho, como vem fazendo, sem nós aqui ficar discutindo, ou isso aqui não fez certo, ou aquilo não fez certo. E, como eu disse da outra CPI da dança, todo mundo acha que está encerrado, e na verdade não está. E na verdade, a intenção era sim derrubar o prefeito, coisa que eu, apesar de ser do lado dele, tinha que defendê-lo, e vou defender qualquer um daqui de dentro que eu vejo se vai ser prejudicado por uma coisa que a gente vê que era em benefício próprio do município. E o vereador Antônio vai aguardar para ver no que vai dar o que essa denúncia que acontece. No mais, muito obrigado a todos. Por falar nisso, eu quero também dizer a respeito do banco. O vereador Adir disse que falou com o gerente, mas na verdade o vereador que mais cobrou já, vereador, esse Banco do Brasil, já de outros mandatos, que eu não acompanhava no rádio, mas parece até assim que quando a gente está ouvindo falar, sai aquela palavra e aquela cobrança a respeito do banco, é o vereador Alex, já vem cobrando de vários mandatos. Sempre ele diz que a pessoa vai lá em Biporã, recebe lá e gasta lá, e é uma verdade. E o gerente falou que já vê, está pensando nessa possibilidade de voltar a funcionar os caixas no fim de semana, e que assim que for possível, ele vai vir a essa casa, diz que vai precisar de apoio dos vereadores, já disse a ele que meu voto ele já podia contar, vai precisar do apoio do prefeito, vai precisar do apoio da polícia, ao qual o sargento Fragato sempre tem estado disponível à nossa comunidade. Eu acredito que isso vai sim vir em benefício para a nossa comunidade. No mais, muito obrigado a todos e até segunda, se Deus assim nos permitir.
Com a palavra o vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, aqueles que ainda nos acompanham aí em suas
respectivas casas, né? Eu quero dizer que a gente, aqui durante a reunião, a gente acaba divergindo, às vezes se expondo, e que eu tenho comigo o seguinte, viu, vereador Tizio, isso aqui fica aqui no plenário. Quero que vossas excelências entendam que a minha discussão sempre vai ser de maneira respeitosa, assim como de vossas excelências depara com a minha pessoa. Eu estou endereçando no momento, não sei se eu entrego aqui, a minha renúncia da segunda secretaria. Eu quero agradecer ao Igor Sabará, estou entregando em suas mãos aqui, o vereador Adir, senhor presidente. Não me interessa mais levar aqui uma segunda secretaria adiante, eu gostaria que vossa excelência entendesse isso, porque eu sempre recebi orientação do presidente dessa casa, o vereador Bidu, e sempre o ouvi, sempre. Eu acho que eu fui desmerecido por parte dessa mesa diretiva hoje, quando eles trazem aqui um requerimento me taxando por uma pessoa omissa e irresponsável, e sequer conversam comigo anteriormente a isso. Então não é nada de cunho particular, vou me colocar abaixo a partir desse momento, não sei se ou da próxima semana, estou entregando aqui para o vereador Adir essa minha renúncia da segunda secretaria. Eu quero parabenizar vossas excelências, vereador Adir e vereador Laércio, que foi eleito, vereador Tizil, quem foi? Os vereadores eleitos? A vereador Cícero, que vocês logrem êxitos frente à CPI, que vocês consigam, vereador Adir, com as experiências de vocês, fazer aquilo que talvez eu não tenha conseguido fazer com o vereador Antônio, que é caçar o vereador Alex. Vocês consigam fazer isso, né? Se é esse o desejo, porque é isso que o vereador tem falado. Está entregue. Porque eu vou, vereador Adir, com todo respeito que eu tenho por vossa excelência. Eu acho que a gente tem que defender posição. Eu não estou defendendo aqui o direito de vocês de votar uma coisa ou outra. Mas eu explanaria mais 24 horas, 48 horas, 3 dias se possível. Vocês votaram em algo arbitrário aqui hoje. Não existe dispositivo legal, tanto não existe, nós temos aqui um doutor de direito, o doutor Zeca, porque eu tenho o maior respeito do mundo, e que o tempo todo nós falamos desse dispositivo aqui, e eu não vi um levante da assessoria jurídica dessa casa dizer que tem. E eu tenho certeza que isso seria espregado na nossa casa que estivesse. O que eu estou fazendo aqui não é uma afronta quando o presidente não tem um carinho pelo Bidu. O Bidu, se vocês não sabem, eu gostaria de dizer aqui, vereadores, foi o cara que em 2003, eu ainda lixeiro, me pegou pela primeira vez, sem saber comer de talheres, me levou para Curitiba junto com ele para me conhecer a capital. Minha primeira viagem foi com ele. Isso aqui não muda o respeito que eu tenho pela pessoa do vereador Maurinho Martiello, presidente dessa casa, muito pelo contrário. E não vou participar de afronto, mas, vereador, eu tenho que defender a minha posição. O senhor, por exemplo, é um encanador. Vou trazer o seu trabalho para essa casa aqui agora. Se em algum momento algum cliente seu questionar o seu trabalho, eu tenho certeza que o senhor vai ficar indignado e vai tentar corrigir. O que foi questionado aqui, de maneira arbitrária, sem uma lei colocada, foi o trabalho que eu, vereador Antônio, realizamos. Eu fui taxado como pessoa omissa. E vossas excelências, com o direito que cabe a vossa excelência ter, avalizaram hoje aqui. Assinaram isso aqui. E eu falei o tempo todo, não existe lei. Vossas excelências não podem alegar ignorância a partir de amanhã. Não há de se alegar ignorância. Eu gritei, meu Igor Sabará, o tempo todo aqui, cadê a lei? Alô, vereador Vaguinho, Lúcio, Emerson, quem está? Falei o tempo todo, então não há de se alegar ignorância, não é uma afronta, não. Porque assim, foi um governador Adir, eu sempre ouvi aqui, eu sempre ouvi a todos. Mas nós ficamos aqui sussurrando. Ó, tá errado. Tá... Por isso, eu estava defendendo aqui o meu trabalho, mas estava defendendo o que diz a lei. Ler aqui diversos artigos e tentei colocar para Vossa Excelência. Não tem no regimento interno uma lei que diz que Vossas Excelências podem votar um requerimento aqui para dar continuidade a um trabalho de uma CPI, vereador Adir, que já estava tida como conclusa desde a semana passada. E aí não é querer exigir de vossa excelência, não tem como eu e o vereador Antônio chegar aqui, independente das divergências que existem. Porque, olha, eu sempre fui muito respeitado por vossa excelência aqui, vocês sabem disso, eu sempre fui. Eu chego nos lugares aí, eu ouço falar bem aqui. Um dos vereadores que eu mais ouço as pessoas falarem bem aqui, que me respeita, é o vereador Tizil. E não muda em nada, que é um direito dele. E eu tenho o maior prazer de chegar aqui e falar, porque a gente não pode ter vergonha de elogiar alguém que merece elogio. Mas hoje, o que eu discuti aqui foi o nosso voto em algo arbitrário, em algo errado. E amanhã eu vou ao Ministério Público, sim, eu vou. Mas não vou para apontar vereador nenhum aqui, não. Não vou não, viu? Eu não vou para isso não, porque eu acho que é errado. Mas eu vou para discutir isso, porque eu... Poxa vida, eu tô me sentindo aqui hoje um palhaço perfeito. Alguém que foi votado para trabalhar dentro de uma CPI que fez... Outra coisa que eu questionei aqui. A CPI, vereadores, ela durou 43 dias. 43 dias, nós não obtivemos resposta. Não foi omissão nossa, o vereador Igor. Aí, o vereador Alex é rico, não sei, não precisa do salário dele, mas ele está com um salário dele retido. Outra coisa que não se discutiu aqui, a empresa, vereadores, ela não é de Maringá. O curso não foi dado em Maringá. Ela é de Maitá, Maripá. Quer dizer, nós trouxemos isso aqui. Eu não sei de verdade, verdadeiramente, quais são os interesses. Agora, eu fico feliz, de coração, porque vocês terão a caneta a partir de agora para fazer aquilo que eu não consegui fazer. Aquilo que talvez o meu caráter e o meu coração, e que não é diferente de vocês, porque eu conheço cada um de vocês aqui, não me deixasse conduzir. Porque se fosse para ser desse jeito, eu seria há muito tempo. Eu fui suplente duas vezes, sendo mais votado que aqueles que aqui entraram. Nunca, nunca, em hipótese alguma, eu tentei fazer algo para entrar aqui para essa casa que não fosse pela porta da frente. Então, com todo o respeito do mundo, quero dizer que não é pessoal a minha renúncia à segunda secretaria, tá? Não é pessoal contra nenhum, é de cunho particular. Eu não me sentiria bem, porque o parecer foi do primeiro secretário, o vereador Jorge, e eu entendo o parecer dele, está certíssimo, a opinião dele, defendeu com veemência, estava certo, mas aí me vem com um requerimento. Poderiam ter conversado comigo sobre isso, pelo menos dito para mim, ó, vereador, nós vamos questionar o seu trabalho frente à CPI. Porque eu disse lá no princípio, vereador Antônio, eu estou com você. A partir do momento que você fechar isso aqui, está fechado. E o que nós, só para concluir, viu, vereadores, o que nós não queríamos para o vereador Alex era conduzir ele nessa agonia por mais 45 dias. Ah, mas tem que ser investigado, nós temos 43 dias. Não foi omissão nossa, pedimos tudo, não responderam. Bom, no mais, eu gostaria de todo o coração mesmo de pedir desculpa se eu me exaltei aqui, senhor presidente. Dizer que eu tenho um respeito enorme por todos vocês aqui, vereador Laércio Quitério, vereador Tizio, vereador Adil, vereador Alex, vereador Cícero Aparecido Guimarães, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, Toninho Brandão, o vereador Jorge, e que eu tenho certeza absoluta que é nesses momentos que uma cidade começa a separar os moleques dos homens. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, em exercício, Adirley de Lima, o presidente que tinha que ter conduzido a reunião hoje, né, porque, na verdade, era o senhor que tinha que ter conduzido a questão do meu requerimento falso do presidente quanto a mim aí. Mas enfim, eu só esperei mesmo para só dizer que mais uma vez hoje eu escutei um eleitor falar assim que não da Câmara, mas falou do presidente da Câmara, que o presidente da Câmara hoje está dando um prejuízo para a Câmara de 80 mil por ano, se você contar o subsídio dele e do assessor funcionário dele, o advogado, gastou um ano sem apresentar nada. Comprou uma bandeira, três bandeiras para a Câmara, mais uma vez vou falar, e uma cafeteira. Até ficou conhecido como Bidu Cafeteira. Dizer, senhor presidente, que tua vida pessoal, mais uma vez vou dizer, não interessa para mim. O que interessa para mim é tua vida política. Aquela vida que toda a vida todo mundo conheceu de usar a política para benefício particular. Onde começou só pagar água na época do Vilsinho, porque antes do Vilsinho nem água pagava, ficava metendo araminho no relógio, Né? Então isso merece cuidado da administração. Toda a vida, desde quando entrou na política, só pensou no seu lado pessoal. Né? Com o dinheiro dos cofres públicos, chegou a montar empresas em Curitiba de bebidas, todo mundo sabe disso, com dinheiro público. Né? Agora, na gestão passada, num conluio, não sei o que, que ele fez com o ex-prefeito, tiraram quase 50 mil do dinheiro do Fundeb e pagaram um carro para ele, senão talvez não tinha nem carro para andar, porque esse carro branco que o vereador, presidente da Câmara, anda aí, é dinheiro do Fundeb que hoje está os professores sofrendo aí, cortados. Então isso é relevante para o município. Agora, se ele deve, se ele não deve, se ele comprou caminhão, sustou cheque dos parentes dele para não pagar, que está fazendo até procissão ali na porta do Banco do Brasil agora, né? Sustando um monte de cheque emprestou para parente, né? Agora tem que ficar lá todo dia no caixa sustando cheque. Isso não interessa. O que interessa é o dinheiro que o senhor usou da Câmara, da administração, né? Durante esses 20 e tantos anos. Agora, eu não tenho culpa se o senhor ficou a vida inteira aí encostado num tipo de política, como disse o vereador Antônio aqui, de coronelismo. Tem medo do senhor não, presidente? Como o senhor sempre disse aqui, tem medo do senhor, sabe por quê? Porque, na verdade, o senhor chegou a me chamar de vagabundo aqui e falsificou um documento falando que eu estava trabalhando em Maringá. Olha para o senhor ver como é que o senhor é canalha e covarde. O senhor falar que eu sou vagabundo, que eu sou sustentado pela minha mulher. Quem é o senhor para falar de mulher? O senhor nem sobrenome o senhor não tinha. Quem te deu uma cadeira nessa câmara foi a família. Como disse o Antônio, né? Parente não escolhe. Então o senhor não vem aqui querer achar que o senhor é que eu sou funcionário do senhor, que eu não sou. Hoje eu sou vereador, amanhã eu não vou ser. E o senhor vai continuar aí. O senhor vai continuar aí com essa mediocridade do senhor. Chegando na época de campanha, comprando uns votinhos a troco de cartão de pedágio. Né? Roubando um veinho aqui, um ali. Né? Usando dinheiro da Câmara para pagar o advogado do senhor. Né? Olha para o senhor ver, senhor presidente. Eu acho que o senhor não concorda com isso que aconteceu, senhor Adirley de Lima. O senhor sabe o que aconteceu semana retrasada, dia 20? Porque é assim, o presidente denuncia e ele manda, né, em loco. Que eu acho que o senhor não mandou fazer isso. Eu acho que o senhor nem está sabendo disso. O senhor sabia que o assessor jurídico da Câmara Municipal, dia 20, dia que inclusive saiu despacho lá em Curitiba de ação dele, o senhor sabia que ele foi lá no bar intimar o pessoal lá dentro, que eles eram obrigados a vir depor contra o Toninho? O senhor sabia disso, senhor Adir Leite? Que o senhor, sendo presidente da comissão que investiga o vereador Antônio, o assessor jurídico do presidente foi lá intimar eles. Que eu não sei o que aconteceu, que depois eu não fiquei sabendo mais nada. Então, eu pode ficar tranquilo, senhores vereadores, que eu estou com a minha consciência tranquila. Eu vou embora para minha casa hoje deitar e dormir. Com a minha família, que gosta de mim, graças a Deus. Tá? Mesmo o vereador falando da minha religião, me chamando de vagabundo, falando do meu irmão, inclusive, passa lá uma hora no meu irmão lá. Tem umas coisinhas do senhor lá, da família toda lá. Então, eu acho que a Câmara não é para fazer coisa particular. Eu acho que o senhor tem que usar o próximo ano. Ah, e semana que vem faz o relatório que o senhor fez pela Câmara durante esse ano. Que o senhor tem que apresentar. O senhor sabe disso, né? Né? O senhor sabe. Né? Que vê se traz a colinha e lê antes, pelo menos, né? Porque nem ler o senhor está conseguindo mais. Né? Mas, enfim, vereador. Tenho orado muito pelo senhor. Porque o senhor é um fim de carreira. O senhor não tem nada mais para subir tua vida. Eu estou em ascensão, graças a Deus, tá? E dizer que um dia criança, muitas crianças de Ataizinho, quiseram ser vereadores igual nós aqui, sabe? E hoje eu percebo, até me mandaram uma foto que eu estava de moto uma vez com o senhor, eu era criança ainda. É, Infelizmente eu acordei para a vida e escolhi o caminho que eu não queria seguir, tá? Então, hoje eu sei que eu não posso seguir o lado de um vereador tão covarde igual o senhor é. E parece que chega a notícia que cortou, então, infelizmente. Não, não quero não. Eu vou embora agora que vou pegar carona com meu amigo de câmara aqui. Um dos vereadores que hoje provaram, né? Não, não quero falar não, entendeu? E fique à vontade, senhor, agora para falar os 7 minutos, senhor.
Bom, meus novos pares que ainda estão aqui, eu fico contente porque eu já ouvi do vereador Alex aqui, em outras legislaturas, que ele se espelhou no vereador Maurílio. Agora, ele só não se espelhou, eu não quero espelhar nas malandragens dele, que ele já teve aí. Na vida dele. Ele é novo, mas de experiência de malandragem ele é. Ele dá aula para mim. Eu tenho minha consciência tranquila, como todos os vereadores aqui sabem. Me conhece. Eu tenho carteira registrada, trabalhei de carteira registrada. O vereador Alex nunca teve uma carteira registrada. Nunca foi empregado para trabalhar com carteira registrada. Então, as palavras do vereador Alex, nada me ofende. Porque todo mundo conhece a vida de cada vereador aqui. Todo mundo conhece a vida de cada vereador aqui. Então, não adianta o vereador Alex vir aqui falar, fazer uma postagem aqui, um desafio, negócio de Serasa. Eu faço um desafio com o vereador Alex... Para ele trazer aqui, como ele ficou apostando nas redes sociais aí final de semana, que eu estou caçado. Que eu fui caçado. Esse eu faço um desafio para ele. Para ele trazer aqui um documento do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, que o vereador Maurício está caçado. Como ele fez aí esse final de semana. Aí eu faço um desafio para ele. Agora, o vereador Maurílio, na próxima eleição, ele pode ser candidato. Agora, o vereador Alex já não pode. Por quê? Porque tem conta reprovada aqui da Câmara. Teve irregularidade. Chegou um ofício aqui, até para os 3 vereadores que estão presentes aqui agora, no momento, os ouvintes da Rádio Nova Geração que estão ouvindo, vereador Tizil, vereador Laércio e vereador Adir, chegou um ofício da promotoria pedindo uma explicação da casa aqui, por que que foi feita uma licitação para pintar a Câmara aqui na legislatura de presidente do vereador Alex, tem a licitação de preço, tomada de preço aí do metro por pintura, mas não tem a tomada de preço do valor das tintas. Sabe por quê? Porque o próprio presidente foi lá em Londrina e comprou as tintas sem tomada de preço e trouxe dentro do carro dele. Eu nunca vi isso. Tá aqui, chegou um ofício aí da promotoria para nós responder. Vereador Adir, vereador Tizil, por que que tem tomada de preço? O metro de pintura, mas não tem tomada de preço das tintas. Quanto custou? E eu vou responder para ela. Por que, promotor? Eu fiquei sabendo através aí dos servidores que quem foi lá comprar tinta e trouxe as tintas dentro do carro particular dele foi o presidente da casa, na época. O vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Então, eu nunca quero, aqui, como sempre diz aqui, que os vereadores aqui, o mais bobo aqui arruma televisão no escuro. Mas eu não quero me comparar de maneira nenhuma. Eu nunca precisei inventar, mentir, aplicar 171 aqui para fazer empréstimo, dizer com o irmão... Trabalhava na Câmara aqui para obter empréstimo. Nunca
precisei falar do jurídico da Câmara aqui, rapaz, ele tem que ver se tem alguma coisa errada. Eu sempre falei, vereador Adir, o vereador Laércio, o vereador Antônio Laércio do Reis, se tiver alguma coisa errada, eles têm que denunciar lá em Biporã, na promotoria, vereador Tizil. Eu vi Vossa Excelência dizendo aqui que ninguém tem que ser refém de ninguém. E que, inclusive, se tiver alguma coisa errada contra a Vossa Excelência, você aceita qualquer um denunciar. Só que para você denunciar, você tem que provar. Não adianta. Esse negócio de WhatsApp, esse negócio de papel, vereador Adir, isso aí aceita tudo. Agora, o que não pode é fazer o que ele fez aqui durante 2 anos. Porque ele tem inquérito correndo lá no fórum da zeladora aqui, que ele fraudou. Ele está respondendo inquérito. Está correndo. Eu não tenho isso. Ah, nesse quase 1 ano da minha administração, eu comprei uma bandeira. Comprei 3 bandeiras aí, comprei uma cafeteira. Mas eu respeito o dinheiro público. O dinheiro não é meu. Não fazer como ele fez. Chegar no final do ano e contratar aí uma empresa para fazer festa. Com dinheiro da Câmara. Se aparecer. Eu não. Eu vou devolver, vereador Tizil, o dinheiro que sobrar aqui, que vai sobrar em torno de 100 mil reais, eu vou devolver para a prefeitura. Eu não vou fazer igual a ele. Porque eu, meu caráter é diferente. Eu não preciso disso. Eu tenho emprego. Eu trabalho lá em Biporã. Eu não vivo, como ele gosta de falar da vida particular da gente. Ele teve uma época que ele começou a ir para o Paraguai e fazia consórcio para entregar computador, entregar televisão, só que ele pegava o dinheiro e não entregava. Na minha casa mesmo aconteceu isso, minha mulher fez um consórcio com ele, pagou ele e não entregou. E a gente nem entrou na justiça, sabe por quê? Porque era tudo vizinho, até ficava chato. Então, eu sempre falo que quem tem telhado de vidro não pode jogar pedra no outro. Agora vem falar que águas passadas não movem moinho, né? Então, nós temos que falar do presente. Nós temos que falar que eu sempre falei que ele serve para ser um autor. Ator de novela, ator, fazer um filme. Porque ele é bom. Ele é muito cara de pau. É que eu disse aqui. Veio aqui, apresentou um projeto que o vereador tinha que ganhar um salário mínimo. Laércio. E apresentou atestado para não ter desconto. Se ele não tivesse apresentado atestado aqui, não tinha nada de CPI aqui. Ele estava aí, ó, sem esses comentários, sem passar. A Câmara de Vereador não precisava passar por isso. Agora, já, eu não vou discutir um atestado agora, depois que eu vi a farra. O cara que tem 4 atestados, cada médico, cada um médico diferente. E o cara está fora do país e apresenta um atestado aqui de psiquiatra. Todo mundo assim fala, psiquiatra, o cara não está muito bom da cabeça. Como é que um cara desse vai viajar fora do país? Mas peraí, o cara é bom mesmo, mas para não ter o desconto de subsídio. Agora, vereador Laércio, como ele até citou o vosso nome, eu não preciso estar falando aqui o que aconteceu lá no passado. E Vossa Excelência sabe que quem fez tudo, porque eu também sou homem de falar, quem exigiu fazer tudo na época, ali, até que houve aquelas coisas lá, foi... Eu não preciso falar quem foi, Vossa Excelência sabe. Então não tenho nada a esconder, não, como o vereador Adir sempre fala, não tenho o rabo preso com o vereador. Da vida particular, como ele gosta de falar aqui, se eu fosse falar da vida particular dele, o que acontece lá em Curitiba, aí aí o negócio ia pegar. Mas eu não vou falar disso. Eu não vou falar, porque isso aí é falta de ética. Como ele costuma falar da vida dos outros. Como ele costuma colocar no Facebook, mandar para casa das pessoas que o vereador está fazendo lá em Curitiba. Eu não faço isso. Como eu, todo mundo sabe que o vereador Alex, ele não pode conversar com você se ele não estiver gravando a conversa. Como eu falei aqui, que isso aí é um papel de moleque. É coisa de vagabundo mesmo. Porque você está conversando com a pessoa está gravando você conversar? Que homem que é esse? Para mim é moleque. Não vou cair na mesma dele, ficar falando da vida pessoal aqui. Então, o povo já conhece quem é o Bidu e conhece quem é o vereador Alex. E, como eu disse, vereador Adir, se fosse Vossa Excelência que estivesse falando da minha vida, eu ia me preocupar. Porque eu tenho um grande respeito por Vossa Excelência, vereador Laércio, vereador Tizil, vereador Jorge. Mas, o que o vereador Alex fala, para mim não tem importância nenhuma, porque ele não tem credibilidade nenhuma com a população. Essas são minhas palavras e gostaria também de dizer aqui, meu caro vereador Adir, que eu estou marcando uma reunião extraordinária para votar no projeto aqui do Executivo, quarta-feira às 20 horas. Então já fica convocado os vereadores para a próxima quarta-feira agora, às 20 horas, para poder dar o prazo. Então fica marcada uma reunião extraordinária para a deliberação em plenário aqui do projeto de lei aqui 024, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Jataizinho para o exercício 2017. Fica todos os vereadores aqui convocados. Não havendo mais nada, essa presidência agradece aí o meu amigo Leonardo Sabino pela presença e fica convidado para a próxima sessão.